Vereadoras, imprensa, técnicos e demais pessoas presentes nesse recinto. Sejam todos bem-vindos à nossa sessão ordinária dessa terça-feira. Para início do nosso trabalho, solicito ao vereador Glei Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Vespa, vereador Mauro, vereador Fernando Cunha, vereadora doutora Dina Amélia, vereador pastor Márcio Silvestre, vereadora professora Geli, vereador Lisier, vereador Ederson Lopes, vereador Glei Martins. Concordo suficiente, presidente.
Concordo suficiente. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito à vereadora professora Geli que faça a leitura do texto bíblico.
Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Salmo 40.
Solicito, portanto, no pequeno expediente, ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura da ata resumida da sessão anterior, bem como das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões e os requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa.
Aos cinco dias do mês de dezembro de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Liseiro José Borges, secretariado por Hamilton Filho, Jackson Charles e Guilherme Martins. Na hora regimental, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum suficiente, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de projetos e correspondências encaminhadas às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usou a palavra o vereador Mauro Severiano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Vespa, Jackson Charles, Sargento Pereira Júnior, Jean Carlos e Guilherme Martins. Na ordem do dia, houve votação de projetos. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando-se outra para o dia 6 de dezembro, em horário regimental. Leitura de projetos. Prefeito Municipal denomina CIMEI Vila Fabril. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Paulo de Lima solicitando revitalização da Avenida Fernando Costa. Requerimento do vereador Paulo de Lima solicitando tapa-buraco na Avenida Fernando Costa. Requerimento do vereador Hamilton Filho solicitando tapa-buraco no bairro Antônio Fernandes. São esses requerimentos e projetos, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Moro, vai falar não? Cinco minutinhos. Convido o vereador Mauro Severiano para o uso da palavra no pequeno expediente por até 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, nobres colegas, o presidente é engraçado, quando a pauta está vazia, faz questão de me convidar. Ele gosta de mim. Senhor presidente, deixando as brincadeiras de lado, percorrendo a cidade ontem, eu fui constatar, vereador Anderson, o que essa chuva fez em nossa cidade. É um crime de natureza fortuito que nós não podemos combater, mas realmente, o próximo prefeito vai ter muito serviço, vereador, muito serviço, muita erosão, muitos buracos, ferões aí, igual o da Alexandrina, e também tantas outras coisas por aí. Então, realmente, isso acontece em qualquer cidade, né? Mas eu estou usando esse pequeno expediente, senhor presidente, para dizer aquilo que eu disse ontem. Eu não tenho bola de cristal, mas aquele moço, aquele cidadão, aquele corrupto, envolvido em Lava Jato, presidente do Senado. Até que, enfim, pegaram ele, né? Pelo menos ele afastou do cargo dele, daquela cadeira mofada que ele tem, né, Fernando, vereador Fernando. Tiraram ele de lá. Deram uma suspensão para ele, que é o mínimo. Que nós sabemos que daqui a 45 dias está fora daquela cadeira. Ele vai ser um senador de plenário. Que nós sabemos que em meados de fevereiro vai ter uma nova eleição para o Congresso Nacional. Agora, o que não dá também é para ver quem está sucedendo a ele, né? é o moço do Acre, né, que ele, queira ou não queira, estar envolvido em alguma coisa. E a terceira pessoa é o Jucá. Jucá, que é o representante lá de Roraima, que ele está mais sujo que puleiro de pato também. Então é duro, né, conviver com esses miliantes, vamos dizer assim, na política brasileira. Está aquela história, né? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. É complicado aquele ali, viu? Só tem canibal ali, viu? Então ali, salvando a bancada de Goiás, Ronaldo Caiado, né? E outros por aí. Mas o resto, meu amigo, Fernão, é coisa complicada. Coisa complicada. Quem está sempre atualizado na política brasileira e principalmente lá em Brasília. Nossa, mãe, dá vergonha de ser representante do povo. A gente, se não gostasse da política, não tivesse mandato e gostasse da política, a gente já tinha renunciado. Como o Major Araújo ontem, por briga interna, dentro da política, ele renunciou seu mandato que foi conferido nas urnas, nem tomou posse e renunciou o seu mandato de vice-prefeito. Dá para se entender? Dá para se entender? Então é complicado, né? É complicado que tem um cidadão aí que faz política por brincadeira, não faz política de pessoas honestas. Foi, convidou, dando uma entrevista, um pool de entrevista, dizendo que o mandato de vice-prefeito duas das melhores capitais deste país, ele não vai ser empossado porque ele não quer. Renunciou-se. Então, prefeito, a partir do dia 1º, não tem vice-prefeito em Goiânia. Então, realmente, pessoas que não levam a política a sério. Um homem desse, por que que quer ser batinado pelas urnas? Qual o interesse dele? O rei da renúncia, igual o Jhonny Quadros. Então, quem não gosta de política, não envolva com política. E quem gosta de política, tem que fazer política séria, gente. Não fazer política por brincadeira. Então fica aqui, eu não podia deixar isso em branco de falar nessa manhã de hoje, senhor presidente. E eu estou devolvendo aqui o projeto da torcida premiada hoje. Se os vereadores quiserem colocar algumas emendas, ainda está à disposição, vereador. Pode ter certeza, o senhor me confessou em off, eu não estou prejudicando o nosso glorioso galo, não. Pelo contrário, estou melhorando a vida da Napolina e do Anápolis Futebol Clube. Você que é um baita presidente, que está formando nosso time aí para disputar campeonato goiano e o campeonato brasileiro também. A Série Verde nós não vamos disputar, mas a Copa Brasil nós vamos estar lá. Obrigado a todos.
Bom, sem mais inscrito no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente e passamos ao grande expediente. Como está previsto na nossa pauta, na data de hoje, hoje estamos recebendo aqui o senhor Murilo Xavier Nunes, ele que é diretor administrativo e financeiro do CMTT. Mas não está aqui hoje para falar das questões do CMTT. Ele me apresentou um documento de, eu imagino, de uma importância extraordinária e que vem fortemente a complementar um trabalho que essa casa já está realizando há alguns anos. E nesse último período de administração da Câmara, nós demos um fomento também muito forte. Nós tínhamos o SEDOC, né, que hoje nós estamos aí fomentando e transformando em CPDOC, porque o nível de pesquisa da documentação já arquivada, já digitalizada, tem tido uma repercussão muito forte, principalmente nos meios acadêmicos. Estudantes, professores, escritores, vêm pesquisar em nosso arquivo, porque a Câmara Municipal traz relativamente a história de Anápolis. Então colocamos equipamentos modernos, colocamos pessoal para apoiar, e hoje estamos aí colhendo os frutos desse trabalho. Então, para informar aos nobres pares, para que nos visitem, visitem o CPDOC e a população de uma maneira geral, para que continue consultando, porque a cada dia que passa nós estamos enriquecendo ainda mais as informações ali contidas. E nesse momento eu gostaria de convidar o senhor Murilo Murilo Xavier Nunes para que venha até a tribuna rapidamente apresentar o documento que consta do ano de 1927, consta do ano de 1927 e é precursor dessa casa, né? Era ainda o Conselho Municipal. Conselho Municipal, como é que chama aí, Murilo? Conselho Municipal de Anápolis, que geria as questões legislativas naquela época. Então, uma situação muito interessante, um documento muito importante. Como eu falei, solicitei aqui ao Diogo Jansen também que nos prestigiasse, que ele que é o guardião, ele que é o coordenador do nosso EPDOC, tem dado a sua contribuição forte, trazendo pessoas para auxiliá-lo. Nós temos dado o fomento que ele necessita, e isso aí vem acrescentar ainda mais as questões da nossa informação, que nós já temos aí também, está linkado aí de certa forma, tudo que está digitalizado está linkado também no programa administrativo da Câmara Municipal. Portanto, nesse momento, passo a palavra ao Murilo Xavier Nunes para que dê em rápidas palavras a explanação do que significa, do que é esse documento e como chegou às mãos dele e o interesse dele de apresentar à Câmara Municipal de Anápolis. Por gentileza, Murilo.
Presidente, muito obrigado aí por ter me convidado para fazer a entrega desse documento à Câmara, que eu acho que é uma coisa muito importante para nós anapolinos. Eu que venho de uma família de servidores públicos, consta nessa casa, não sei se isso tem fundamento, que a primeira Câmara Municipal tem uma foto, inclusive meu avô estava nessa foto como um dos primeiros vereadores dessa casa. Isso para mim é muito importante. Meu pai foi funcionário dessa casa na década de 70, né? Então, esse documento me chegou às mãos por um primo de Nerópolis. Esse documento estava perdido em Nerópolis. Então, achei muito importante que nós trouxéssemos para que ficasse guardado e pudesse para as novas gerações, que uma cidade que não conhece o seu passado não pode ter um futuro. Então, eu fico muito feliz.
Só interrompendo um minutinho, mas esclarecendo. Não estava tão perdido em Nerópolis, não, viu, Maurão? Maurão deve lembrar mais ou menos aí, mas Nerópolis pertencia ao município de Anápolis também.
Então, eu fico muito feliz de você me abrir esse espaço, né? Nós que somos irmãos escoteiros de longa data, que também nós temos uma história nessa cidade lá, desde os idos de 70, eu achei muito importante trazer e doar para a Câmara Municipal esse documento que vai servir de consultas para vários historiadores. A nossa vereadora Geli também teve a oportunidade de passar um pouco as páginas aqui e ela ficou encantada com o que viu aqui. Então, eu acho importante e eu não poderia deixar passar e de entregar nas suas mãos, presidente, esses documentos. Muito obrigado aí pela oportunidade.
Uma parte aí, o vereador Maurão, quer fazer rápidos comentários a respeito do assunto.
Antes do Murilo descer da tribuna, obrigado pela parte, não é que nós temos poucos trabalhos, a pauta está meio vazia. Murilo, você sabe que seu pai foi meu chefe na saúde quando ele comandou o Hospital Municipal. Tive o prazer de dar uma comenda para sua mãe, a família Xavier, conheço muitíssimo bem, gosto dessa família. Seu pai foi um baita funcionário da Câmara Municipal. Eu pediria ao presidente, depois, presidente, se eu pudesse xerocar isso aí e deixar lá em casa guardado comigo, assim, a xerox, que isso é muito importante, que é uma história viva da cidade de Anápolis. Não é só em umas não, senhor presidente. Vou além. Ouro Verde pertencia a Anápolis. Ouro Verde também, né, Nerópolis? Pouca gente sabe, os mais novos. A Geli é uma historiadora, ela sabe, professor.
Eu citou em umas, vereador, só...
Não, mas já foi pertenceu na
Anápolis. Ah,
e também a cidade aqui de Silvânia. Isso eu estou. Pertenceu. Quem foi historiador. Eu tive um professor na faculdade, chama-se Jocelino Polonial. Ele me levou aquela massa de papel, a história de Anápolis. Então, por que que ouro. Pastor Vilmar, por favor. Ouro Verde. Por que que chama Ouro Verde? Porque ali meu pai foi peão ali, plantando o café. E no tempo que o Brasil exportava só café. Depois veio a exportação, né, de outras coisas. Ô, Paulo Demir, eu gostaria de tomar meu microfone aqui, por favor. Porque você está numa audiência paralela, não respeita o parlamento. Então, não, porque você está conversando mais alto do que eu, que parece. Eu estou aqui na Câmara, no Parlamento Sagrado Anapolino. Então, me dê a palavra, senhor presidente.
Vereador Paulo de Lima, vamos resguardar o direito de uso da palavra do vereador Mauro, por gentileza. Muito bem. Então, solicitamos novamente que tenhamos aí...
A propriedade é onde fica tomando café, lá não vem para a sessão, aqui é lugar de debate.
É importante registro histórico do vereador Mauro.
Então, o que acontece é que Ouro Verde, cidade de Ouro Verde, por que que é Ouro Verde? Porque ali se plantava café, e o café era um ouro verde que o Brasil exportava, aquilo pertencia, era um distrito de Anápolis. Então a história de Anápolis é muito rica, Xavier. Você, que é um baita profissional aí, no ramo empresário, e também faz parte do quadro da prefeitura, a história de Anápolis é linda. Então eu gostaria que todas as pessoas dos anos 40, 50, tivessem um livro desse e entregassem para a Câmara Municipal. Porque aqui vem muitos estudantes, historiador aqui, fazer pesquisa na Câmara. E isso aí é um conhecimento para os novos alunos que estão chegando. Então, parabéns a você fazer essa doação para o Poder Legislativo de Anápolis. Eu gostaria, senhor presidente, que depois você mandar xerocar, eu gostaria um cheque desse livro para mim, tá bom? Obrigado.
Depois, rapidamente, Diogo está ali, eu solicitei a presença dele. Ele vai adentrar aqui ao plenário daqui a pouco também. Apesar de que a indumentária dele não está a caráter, mas ele está identificado como com uma identificação da Câmara Municipal de Anápolis. Então, vamos permitir a entrada dele aqui no momento. Mas, a professora Geli, também um breve parecer, professora.
Senhor presidente, obrigada por permitir que eu fale ao Murilo, no sentido de parabenizá-lo pela sensibilidade de trazer um documento de tamanha importância para o Parlamento Municipal e, sobretudo, para a cidade de Anápolis. Eu tive a oportunidade de abrir ali, folhear algumas páginas, apesar de não poder folhear tanto, sem luvas, né, que é um documento histórico, datado de 1926, mas começa os relatos de 1927, mas sem dúvida nenhuma, é uma riqueza muito grande. Não existe presente, não existe futuro sem o passado. E o passado é a nossa história. E a nossa história precisa desses registros. E essa casa tem todo um cuidado aí, o Diogo tem um trabalho excelente, aí sob a batuta da mesa diretora, do presidente dessa casa, preservando a história desse parlamento. Então, sem dúvida nenhuma, esse documento é muito importante, e eu não gostaria que tirasse cópias, mas que escaneasse, que fosse disponibilizado a todos nós, porque sem dúvida nenhuma é um ensinamento muito pedagógico a todos nós, legisladores, de 2016 e das gerações futuras. Parabéns e muito obrigada por você trazer esse documento a nós.
É um dever.
Presidente, para suas conclusões, Murilo.
Eu só gostaria de dar mais uma palavrinha, agradecer ao vereador Mauro Zé Severiano, que lembrou muito bem aqui da comenda que ele proporcionou e esse plenário concedeu à minha mãe. Minha mãe foi uma professora, uma diretora, nos idos também de 70, lá no Colégio Estadual Zeca Batista, onde ela cuidava dos menos favorecidos. E hoje eu fico feliz de, às vezes, encontrar algum aluno daquela época e lembrar do nome exato da minha mãe, Gesilene Bonar Xavier. Falar, olha, sua mãe não foi uma professora, foi uma mãe. Então, isso muito me engrandece. Eu agradeço, Mauro, por você ter lembrado e ter dado essa honra para ela, que hoje minha mãe está no céu, né? Já fazem 5 meses de falecimento, mas eu agradeço você de coração. Obrigado, presidente.
Murilo, a história sempre é importante. Recentemente nós tivemos lá na igreja São Sebastião também uma homenagem lá aos 50 anos da paróquia, 2 anos atrás, alguma coisa assim. Estava lá meu nome registrado, né, num livrozinho, né, como fazendo catequese, Vespa. Então estava lá registrado, Renildo lá do Senai, fez questão de colocar lá, né, a gente um destaque, né, para um vereador que estava presente há 40 e tantos anos atrás, quase 50 anos. Então são registros importantes, né, na vida da comunidade e na nossa vida também. Portanto, nesse momento nós vamos receber aí das mãos do Murilo esse documento. E Murilo, o senhor não trouxe nenhum registro, né, dessa doação não, né? Nós estamos providenciando ali, parece que até já temos em mãos, é um registro formal aí dessa doação que o senhor está fazendo, para que fique nos anais aí também. Nesse momento, eu gostaria de chamar aqui à frente o Diogo Jansen, que é o administrador do nosso CPDOC, que eu vou passar formalmente também as mãos dele, ele que, nesse momento, é o guardião, né, de toda a nossa documentação. Então, já recebi do Murilo, né, projeto de leis do Conselho Municipal de Anápolis, 1926-1928. Então, nesse momento, eu passo ao Diogo Jansen, que é o nosso fiel guardião. E também nós temos um documento formalizando essa doação. Cadê o documento? Seguindo com os nossos trabalhos, ainda dentro do grande expediente, solicito a presença na tribuna da vereadora Miriam Garcia. Por favor, vereadora. Seu pastor, hein?
Nobre presidente, nobre cedis. Bom, nós falamos tanta coisa boa, né, de história de Anápolis, tanta coisa bonita, e eu vou falar de uma coisa difícil. Eu vou falar da... Vocês já falaram ontem, eu não vi aqui na sessão, eu estava lá no bairro Alexandrina, presidente. Eu quero agradecer, usar essa tribuna, porque quando nós dependemos das pessoas, nós vamos atrás das pessoas, uns nos dão atenção, outros não. E aqui eu quero agradecer a atenção do secretário de obras, o doutor Leonardo, que nós pedimos para ele estar lá na Alexandrina. A nossa igreja fica na Naís Xavier, presidente. O fundo da nossa igreja, ela vai de uma quadra a outra. O vereador Cleime nos conhece lá no bairro. E tem entrado muita água por lá. Nós temos tido um problema muito grande. Quando chove, as pessoas têm até o problema de que tem minado esgoto, que jogaram esgoto na água. Jogaram água fluvial no negócio do esgoto. E mina esgoto nas casas. na parte de baixo das ruas. Então está tendo um problema muito sério ontem. E nós convidamos, nós pedimos ao secretário Dr. Leonardo que pudesse estar lá ontem pela manhã. Com muita gentileza, ele foi. Eu vou falar que não foi feita uma obra completa. Não foi feito porque não tem tempo, porque não tem dinheiro, porque tem que fazer licitação. Mas na parte da tarde, o senhor Anselmo, que eu quero agradecer, que eu conhecia de vista, ontem eu conversei com ele, nós andamos em três pontos muito sérios aqui em Anápolis, vereador Vespa. Foi uma pessoa muito gentil. E que a primeira resolução, que foi o aumento de uma... eu acho que não é, a palavra não é quebra-mola, né? Para um pouco do desvio da água, para a água não descer com tanta intensidade. Ontem já foi feito. Ontem mesmo já foi feito. E hoje, eles vão estar, hoje à tarde, lá na Vila Bela, no divisa com o Jardim Progresso, porque aquele serviço grande que foi feito no ano passado, em que os muros das casas estavam cedendo, está correndo risco de ser perdido, porque as águas estão passando por cima e levando todo o serviço depois. Nós já estivemos lá também, e ontem eu acredito que foi um dia muito frutífero de trabalho, mas foi frutífero pela ajuda, pela atenção do secretário Leonardo, pela atenção do assessor dele, o seu Anselmo, que viu em loco. Então eu só tenho a agradecer e quero desejar que as resoluções possam chegar. Eu sei que tem que ser obras finalizadas, para serem bem feitas, tem que abrir a rua toda, botar encanação. Eu acredito que o nosso futuro prefeito possa fazer isso. O Roberto, a partir de 1º de janeiro, vai fazer uma licitação, está tomando já o pé das obras necessárias e vai concretizar. Mas, de toda forma, o socorro necessário ontem foi dado. Nós olhamos o feirão da Alexandrina, nós não andamos lá porque está perigoso, você não pode adentrar o feirão. Na verdade, no meu ponto de vista, ele era muito antigo e tem faltado manutenção em muitos feirões da nossa cidade. Infelizmente, eu acho que as pessoas vão ter que observar nos dias de chuva, quando esconderem debaixo de algum feirão. Ferro tem que ter manutenção. Né, vereador? O ferro enferruja, o ferro desconcerta, nós não somos infantis para isso, tem que ter manutenção. Eu acho que todos os feirões têm que passar por uma séria manutenção a partir do ano que vem. Obrigado, senhor presidente. Aqui é só para agradecer ao Leonardo e ao senhor Anselmo. Muito obrigado.
Também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobra a sessão ordinária da Câmara Municipal. Bom dia a todos. Senhor presidente, um motivo que me faz vir a essa tribuna nessa manhã é para dizer, né, que ontem estive andando pelas ruas da nossa cidade e, lamentavelmente, mais uma vez a gente depara com a quantidade enormes de buracos, né? E não é diferente lá na região do Recanto do Sol. Naturalmente, né, esse tempo de chuva é um verdadeiro suplício, né, quando se diz a respeito da malha asfáltica que nós temos já bastante deteriorada pelo tempo e que não teve os devidos cuidados, né, em outras gestões, para que se fizesse um trabalho, né, de excelência. E hoje a gente tem que estar remediando. E lá na região do Recanto do Sol, realmente a situação começa a se agravar, e a gente pede uma atenção especial aí do Leonardo, da sua secretaria aí, dos servidores aí da Secretaria de Obras, para que faça aí uma força-tarefa para que seja resolvido, então, esses problemas, senhor presidente. E outro detalhe importante é a questão ali do Vale das Antas e das chacras de recreios Denise e Boa Vista. Lamentavelmente, aquelas estradas que, infelizmente, nessa gestão não houve possibilidade de asfaltá-las, vereador Fernando, a situação tende a agravar agora, nesse período chuvoso. Está, né? tá causando, inclusive, atoleiro, né? Dentro da cidade. Ali já é um perímetro urbano, é um setor de chácara, porém, nos IPTUs, é tido como perímetro urbano já. E, lamentavelmente, a gente vê uma situação muito difícil para as pessoas que têm que levar suas crianças. Nós batemos nessa tecla aqui durante os 4 anos. Durante 4 anos a gente batendo nessa tecla aqui, pedindo providência para aquela região. No máximo que a gente conseguiu ali foi um encascalhamento e uma... que se passasse ali um rolo compactador para melhorar um pouco aquelas ruas. E hoje o pessoal da creche lá, presbiteriana, sofre novamente com a lama e com a poeira. Porque assim que acaba a chuva, devido ao grande fluxo de carro ali, senhor presidente, torna-se seco novamente, aí é poeira e lama, lama e poeira. E as crianças, as mães que têm que levar seus filhos, vereador Alberto, sargento Alberto, é um suplício, né? As pessoas saem de casa limpinho, chega já na creche, já toda enlameada, toda empoeirada, e quando vai embora, da mesma forma. Então, a gente pede que seja feito de imediato, que o Leonardo, com a sua equipe, desça até a região ali do Vale das Antas, para fazer pelo menos um paliativo ali, porque asfalto, eu acredito que ainda vai demorar a chegar ali para aquela região, infelizmente. Agora a gente pede que desça ali e que faça um trabalho ali, no sentido de pelo menos amenizar o sofrimento daquela população ali, senhor presidente. Está muito difícil as pessoas ter que conviver, né? Não é um setor de chácara ali, já é um perímetro urbano, e as pessoas vêm sofrendo há 4 anos, lá embaixo, lá no Vale das Antas, no sítio de Recreio Boa Vista e Denise, são um anexo de chácaras, só que é no IPTU, já é IPTU, não é ITR, não é zona rural. Então a gente pede encarecidamente que seja feito imediatamente ali um trabalho para que amenize nesse problema chuvoso agora, o impacto, né, para que essas pessoas não sofram, então, melhor dizendo, esse impacto, que é a questão da lama, do desconforto das mães e crianças, né, terem que ir para a creche, para a escola. E sem contar, senhor presidente, quem mora no morro, lá do Vale das Antas, que estuda lá no Recanto do Sol, além de não ter o benefício, além de não ter o benefício do transporte coletivo até o morro, eles têm que descer, pessoal que mora lá na região do Barreirinho, na região do Vale das Antas, principalmente do morro ali do Vale das Antas, eles têm que descer de a pé, aqueles que não têm uma condução, eles têm que descer de a pé, na lama ou na poeira. É a mesma situação daqueles que têm que ir para a creche, né, ali na Avenida Perimetral. Então a gente pede que seja feito um trabalho para que amenize o sofrimento desse pessoal, senhor presidente. Eu coloquei aqui um requerimento para que se fizesse ali uma extensão da linha de ônibus, do coletivo ali, para aquela região do Vale das Antas, ali no morro. Infelizmente, devido à falta de asfalto e alguns itens que... algumas cláusulas do contrato da empresa, não é possível fazer essa extensão agora no momento. Mas vou continuar insistindo, senhor presidente, para que essa linha de ônibus chegue até o pessoal do Vale das Antas, lá no morro, porque é um sofrimento muito grande para aquela população. Então, era o que eu tinha para o momento, senhor presidente. Nós temos aí uma visita, né, e a gente, eu vou já me antecipando aqui, agradecendo a oportunidade, e fica aqui, né, mais uma vez o meu apelo, e peço mais uma vez que seja feito então esse trabalho para que diminua ali o sofrimento daquela população. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Obrigado pela compreensão aí do uso parcimonioso do tempo também. Então, nesse temos aqui hoje uma ilustre visita. Nosso deputado federal gostaria até que pudesse tomar assento à mesa, deputado Lucas Virgílio. Seja bem-vindo. Para a abertura da palavra, solicito ao autor do convite, vereador Hamilton Filho. Por gentileza, vereador.
Bom dia a todos. Cumprimento a todos os senhores vereadores, em nome do nosso presidente, Eliseu José Borges. Cumprimento nosso deputado federal do nosso partido de solidariedade, Lucas Virgílio, bem como a imprensa e todos aqueles que nos acompanham nessa sessão, seja pelo rádio, pela TV ou pessoalmente aqui. Cumprimento também de forma carinhosa a equipe do deputado Lucas Virgílio, o Coronel Sanches, o Caio, o Divininho do sindicato, que é da direção do nosso partido aqui em Anápolis, nosso companheiro Alciomar Fernandes, que é da vice-presidente do nosso partido também aqui em Anápolis, companheiro Haroldo, que é secretário do nosso partido, meu pai, o ex-vereador Hamilton Batista, que está nos acompanhando essa manhã aqui também. Senhor presidente, o motivo do convite do deputado Lucas Virgílio para estar na Câmara essa manhã é para ele falar um pouco da parceria que ele tem com a cidade de Anápolis. No ano 2014, durante a eleição, o deputado Lucas firmou um compromisso com os eleitores anapolinos que, se eleito fosse, todos os anos iria destinar recursos, iria colaborar com recursos de suas emendas individuais para a cidade de Anápolis, e assim o tem feito. Então, nós temos muito orgulho da atuação parlamentar dele, muito orgulho do compromisso que ele fez de estar honrando com a nossa cidade, e ele veio aqui hoje para conversar um pouco com essa casa, deixar o trabalho dele à disposição de nós, para que nós possamos estreitar mais o laço com você, Lucas. Certamente, a sua força, a sua interlocução será muito importante para a cidade de Anápolis, ainda mais nesse momento de crise que nós passamos, momento de dificuldade financeira. Precisamos da ajuda de um deputado federal, da força do seu mandato de deputado federal, da sua articulação política em Brasília, para que possamos abrir caminhos, abrir portas, para que possamos continuar garantindo o desenvolvimento da cidade de Anápolis, né, por meio de recursos federais. Antes de passar a palavra para o Lucas, passar a palavra para o Maurão.
Obrigado, vereador. Não, é só dar boazinha do deputado, sangue novo na política, gosta de trabalhar, e a presença dele aqui na cidade de Anápolis é muito gratificante. Já fui do partido dele, eu, vereador Hamilton, fui o fundador do Solidariedade aqui em Anápolis. Então, parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho que você vem lá no Congresso Nacional fazendo. Eu tive a oportunidade e a felicidade de congratular ele com a emenda, com a medalha Henrique Santillo, este ano, né? No início do ano. Você é um filho de Anápolis, que você é um comendador por Anápolis. Medalha Henrique Santillo eu tive o prazer de oferecer a Vossa Excelência aceitou, então eu te dei aquela comenda em nome do Poder Legislativo. E parabéns a você pelo seu trabalho, repercute muito aqui, e o vereador Hamilton também pelo seu trabalho que ele vem desenvolvendo em nome do seu partido. E nós precisamos de você. E como vai precisar, meu deputado? Sangue novo na política. Prefeito que vai ser empossado aí também, recentemente, no dia 1º, vai precisar de você, todos vocês no Congresso Nacional. E nós estamos precisando de muito representante que represente Anápolis, vereador Hamilton, né? Lá no cenário nacional. Então, parabéns a você, a Coronel Sanches aí, cumprimento toda a sua equipe aí. Então, meu muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, Maurão. E eu, enquanto presidente da Solidariedade de Anápolis, me coloco à disposição para fazer a introdução política junto ao deputado Lucas. Eu acho que nós temos que estreitar mais os laços com o Lucas, estreitar mais os laços da cidade de Anápolis com o Lucas, levando a ele as nossas demandas, as nossas reivindicações. E eu, enquanto presidente, faço esse compromisso com todos os senhores e senhores vereadores, com os próprios vereadores também, com o prefeito Roberto, para que nós possamos estar junto ao Lucas, levando a ele os pedidos, as reclamações, encaminhando os projetos da cidade de Anápolis, para que ele possa continuar abrindo portas para Anápolis em Brasília. Eu não vou alongar muito, que a estrela aqui hoje, nosso convidado de honra aqui é o deputado Lucas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hamilton. Já dei as boas-vindas. Agora a tribuna está à sua disposição, queremos ouvir aí os seus projetos em linhas gerais e particularmente os projetos específicos para Anápolis. Por gentileza, vontade, deputado.
Muito bom dia, senhor presidente Elisier, senhoras e senhores vereadores. Quero aqui, primeiro, cumprimentar o vereador do meu partido, que muito me honra com esse convite para participar aqui hoje dessa sessão na Câmara Municipal. Cumprimentar os vereadores aqui, Maurão, que já conheço há muito tempo, o Vespa, o Frei Valdaê, que já fomos correligionários também. Cumprimentar a todo cidadão anapolino que nos assiste pela TV Câmara, que nos ouve pela rádio, aos senhores e senhoras da imprensa, muito bom dia. Presidente, o motivo da minha visita aqui hoje em Anápolis é para reafirmar o compromisso que eu tenho com essa cidade. Durante a campanha em 2014, eu fiz uma única promessa aqui dentro de Anápolis, que foi não desonrar e não decepcionar o voto de cada um daqueles que estavam acreditando nesse projeto. E é isso que eu tenho buscado no Parlamento Federal, honrar esse compromisso e fazer com que Anápolis possa voltar a brilhar, não só no cenário estadual, mas no cenário nacional. E fiz também aqui o compromisso, à época, de destinar em todos os anos uma emenda de no mínimo R$1 milhão para Anápolis. E esse compromisso eu venho honrando e venho lutando para que nós possamos trazer obras para a cidade, para que nós possamos trazer mais recursos. E venho aqui em primeira mão, na Câmara, anunciar que para o orçamento de 2017 também já destinei mais R$1 milhão para Anápolis. Destinei R$1 milhão para a área da saúde, para que nós possamos construir uma unidade pediátrica no CAIS da Vila Progresso, Jardim Progresso, né? Então, e faço aqui também o compromisso público de buscar junto ao governo federal todos aqueles programas que o governo está desenvolvendo para a cidade de Anápolis. Anápolis, que já foi exemplo de geração de empregos, Anápolis, que já foi exemplo para o nosso estado, precisa voltar a crescer. E tive a oportunidade hoje de visitar já várias rádios, reafirmando esse compromisso, não só meu como deputado, mas do nosso partido, o Solidariedade. Tivemos a honra de ser o primeiro partido a apoiar o prefeito eleito, Roberto, nessa sua nova empreitada, e é nossa responsabilidade contribuir para que essa gestão seja uma gestão de sucesso e que o povo anapolino possa colher vários frutos dessa gestão. Já estive com o Roberto em Brasília, reafirmando esse compromisso, já fazendo várias agendas positivas, e aqui quero convidar todos os vereadores que se somem à nossa ida a Brasília, fazendo essa agenda em vários ministérios, para que nós possamos trazer esses recursos. Uma dessas agendas é com o secretário nacional do desenvolvimento agrário, que já esteve em conversa com o prefeito Roberto. Hoje, o desenvolvimento agrário é um dos meios que nós mais temos para fomentar a economia local daquele pequeno agricultor familiar. Então, nós temos mais de 22 programas do governo federal para a agricultura familiar, e nós precisamos desenvolver isso aqui em Anápolis. Nós precisamos gerar novos empregos. Agora há pouco, numa rádio, eu falava da importância do governo federal retomar a credibilidade da economia no cenário internacional, para que se possam atrair novos investimentos para o nosso país. E vindo novos investimentos, é meu dever como representante da cidade de Anápolis fazer com que esses investimentos também venham para a cidade, para que nós possamos voltar a gerar empregos, para que nós possamos buscar cursos de qualificação profissional, para que esses empregos sejam preenchidos com habitantes da cidade, para que as empresas não tenham que importar mão de obra. Faço aqui esse compromisso com todos vocês que quiserem somar junto com o Solidariedade no desenvolvimento da cidade de Anápolis, nós possamos unir essas forças. E esse meu compromisso de não honrar e não decepcionar o voto que o Anapolino teve em mim é o compromisso que eu vou seguir até o último dia do meu mandato. Quero agradecer, não vou estender muito aqui as minhas falas, já atrapalhei o andamento aqui dessa sessão, vocês ainda têm muita coisa para se discutir. Fica aqui o meu abraço fraterno a todos vocês, dizer que o meu gabinete em Brasília está de portas abertas, dizer que o nosso partido, o Solidariedade, que é um partido novo, que começou agora, teve a sua primeira eleição para prefeitos e vereadores neste ano, está muito orgulhoso do nosso representante aqui, o Hamilton Filho, que tem aqui o seu pai, o Hamilton, né, como o seu grande espelho motivador, que já passou aqui por essa casa, tem muito o que contribuir ainda. Estamos muito felizes de poder estar aqui hoje reafirmando esse compromisso. Meu muito obrigado a todos, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe.
Obrigado, deputado. Nós é que agradecemos aí a oportunidade de recebê-lo, e as portas aqui também estão abertas, principalmente quando o senhor tiver notícias boas, né, interessantes, conforme o compromisso do senhor, sempre que quiser especificar, esclarecer, né, esse cumprimento, né, não sabíamos, mas o Hamilton já tinha apresentado para nós. Esteja à vontade, sempre que quiser, pode solicitar um espaço aqui, que as portas estão abertas. Obrigado. Suspender a sessão por 3 minutos para as fotos tradicionais.
O novo VaptVupt. Inclusive, justifiquei a ausência de Vossa Excelência lá, devido à sessão de hoje. E eu fico feliz, porque tive fazendo contato com o superintendente antigo, com a coordenação em Goiânia, juntamente com a nossa coordenadora do VaptVupt Anápolis, Cintia Alexandra, cobrando uma melhor estrutura para o VaptVupt Anápolis. É uma unidade que tem muitos clientes, e as condições, tanto para os servidores, quanto também para os funcionários, eram insalubres. Uma temperatura muito alta, os ar-condicionados não estavam funcionando, então nós cobramos inúmeras vezes para que pudesse fazer essa revitalização daquela unidade do VaptVupt. Devido ao nosso pedido, ao empenho da Cíntia Alexandra, hoje estamos tendo uma unidade totalmente revitalizada, com maior conforto para os nossos usuários, tanto nossos usuários quanto para os servidores. Isso, fico muito feliz saber que a gente teve uma pequena parcela de contribuição, para que essa unidade pudesse ficar nesse padrão. Hoje tem banheiros lá para os servidores, coisa que antigamente não tinha, tem um local para que os mesmos possam fazer as suas refeições. Isso aí sim dá dignidade para o servidor. Agora o que a gente precisa é simplesmente ver o que alguns detalhes, e está melhorando cada vez mais. Então, logo depois dessa visita, dessa inauguração, estarei batendo papo com a Cintia, ver o que a gente precisa para melhorar ainda mais o trabalho do servidor, para que o servidor possa realmente fazer um serviço de qualidade, prestar um serviço de qualidade para a nossa população da cidade de Anápolis. Outro assunto também, importante também, é a respeito da torcida premiada. Hoje estaremos votando, quero agradecer o novo vereador Mauro Severiano, que pediu vista do projeto, para que nós pudéssemos colocar uma emenda nesse projeto. Esse projeto, ano passado, foi muito discutido nessa Casa de Leis. Naquela oportunidade, o vereador Sargento Pereira pediu vista do projeto, porque o projeto chegou aqui praticamente na última semana, e nós tínhamos pouco tempo para discutir. E esse ano foi diferente. Esse ano chegou com um tempo mais elástico, com maior tempo nós discutimos, e isso aí que a gente espera, que a prefeitura possa trazer os projetos aqui com o tempo hábil para que nós pudéssemos discutir esse projeto. Então, esse ano foi diferente do ano passado, e eu fico feliz, quero agradecer a gestão de estar mantendo esse padrão. Quanto antes trouxer o projeto para casa, melhor para os vereadores e melhor também para a nossa cidade. E esse ano eu fiz uma emenda muito simples, na qual vai fazer um diferencial muito grande. O vereador Sargento Pereira, esse ano, teve uma ação muito forte na torcida premiada, na qual muitas vezes foi muito mal interpretado, porque nesse momento, ano passado, nós tínhamos feito uma emenda para que os ingressos pudessem chegar nos rápidos 4 dias de antecedência. Essa emenda foi rejeitada e nesse ano eu fui participar, saber entender mais o que é a torcida premiada. E nessa ocasião descobri que dos 4.666 ingressos, apenas 1.500 ingressos, vereador Vespa, iam para o rápido. Então, é uma situação deplorável, situação crítica, e espero que para a próxima gestão não venha acontecer isso. Então, sabendo que poucos desses ingressos são distribuídos para o rápido, e uma das grandes desculpas é que dos 4.600 ingressos, novo vereador Vespa, o pessoal não vai buscar. Então, sabendo disso, nós fizemos a emenda para que nós possamos, não só o proprietário do imóvel, mas também o inquilino, a pessoa que aluga aquele imóvel, através do contrato social, contrato de locação, juntamente com o seu IPTU em dia, ele vai também poder ter acesso aos ingressos. Com isso, vai aumentar a quantidade de pessoas que vão poder acessar, ter acesso aos ingressos. Também fizemos a emenda também, porque hoje cada inscrição imobiliária pode pegar apenas um ingresso. É muito pouco, vereador Paulo de Lima. Então, o vereador Sargento Pereira, pensando nisso, colocou nesse ano 2 ingressos, ou seja, você com um IPTU vai poder pegar o ingresso para ir você e a sua esposa, ou você e sua namorada, você e seu filho, você e um amigo. Com isso vai aumentar o público e vai diminuir a quantidade de ingressos que vai ficar perdido, segundo eles, na distribuição desses ingressos. Então, nós fizemos essa emenda pensando no bem-estar da população e para que possa ter mais ingressos distribuídos no rápido. Então, nós estaremos fazendo essa gestão. Espero que o nosso prefeito Roberto Ó, nós estaremos, com fé em Deus, já trabalhando com ele lá na gestão, possa ter a sensibilidade de poder comprar esses ingressos mais rápido, para que possa, pelo menos 3 dias, vereador Ederson Lopes, pelo menos 3 dias antes, ou no mínimo 2 dias, possa chegar esse ingresso rápido, para que a população possa buscar realmente esses ingressos, para que não sobre, para que não possa ter essa desculpa que está sobrando ingresso. Então, nós estamos aqui com a expectativa muito grande aí, para que essa torcida premiada venha realmente fazer jus o que está previsto na lei, que é o que? Fomentar o pagamento dos impostos e o tributo no nosso município, para que não seja uma moeda de troca em cima de voto, em cima de benefício individual, o que estava acontecendo na gestão anterior. Então a gente espera que essa emenda nossa possa contribuir para que a população possa realmente ter acesso a esses ingressos e que possa estar levando ou sua esposa, ou sua namorada, ou seu vizinho, alguma coisa que seja, para que possa aumentar o público no nosso estádio. Vou dar uma parte para o nobre vereador Vista.
Obrigado, nobre colega. Foi bom, Vossa Excelência, fazer aí essa pesquisa. Aí, sem vem de encontro o que eu disse ontem. E comentando aqui com o nobre colega, o vereador Paulo de Lima. É muito complexo porque tem um jogo importante, tem muita procura. De repente tem um, não tem procura. Então essa quantidade que vai para o rápido, de uma certa forma, várias pessoas ficam decepcionadas que quando o jogo é importante, vai lá e não consegue. As filas são imensas, foi o que eu citei ontem. E esses outros 3 mil que sobra, é aquele detalhe que falamos ontem. É bloquinho lá na porta do estádio cambista. Não são pessoas que vai lá e pega a fila, mas são esses 3 mil ingressos que são distribuídos, bloquinho de 100 ingressos aí, que eu já presenciei em cima de várias mesas por aí, adentro da prefeitura. Então isso aí é muito importante, vem de encontro com aquilo que nós falamos ontem. É bom moralizar isso aí, porque não tem como todo jogo ter o mesmo atrativo. Uns tem mais, outros tem menos. Mas, de uma certa forma, se mandar a determinada quantia por rápido, aquelas pessoas que quiserem lá pegar, vai ter à disposição. Então, de repente, tem um jogo importante. A pessoa vai no encontro do ingresso. É lógico que da próxima vez ela não vai lá encarar a fila, pegar a fila. Obrigado, eu vou a palavra.
É importante. Infelizmente, vereador, vou estar finalizando. Um minutinho, 30 segundos.
Eu estou devolvendo o projeto, aliás, eu devolvi. Parabéns pela sua emenda. Agora, gostaria até que o vereador Luiz estivesse aqui, mas ele não concordou com a Vossa Excelência nenhuma vez. Existe malandragem, sim. Não do poder executivo, mas fora de lá existe malandragem. É uma venda de ingresso aí, descaradamente. Então, parabéns pela sua emenda. Devolvi o projeto hoje. Alguém que se quiser aí colocar uma emenda, ele pode ser colocado emenda, que ele vai para a votação naquele conteúdo e mais duas emendas aí, tá bom?
Obrigado, novo vereador Mauro. Então, nessa pesquisa que nós fizemos na torcida premiada, dois problemas foram encontrados. Primeiro, os ingressos chegam praticamente no dia do jogo. É impossível, tem que chegar para o mínimo dois dias antes. Outra coisa, não é divulgado. A única época, a época que é divulgado a parte da torcida premiada é na época da votação da Câmara Municipal. Então, eu gostaria que pudesse fazer uma divulgação da torcida premiada, para que o contribuinte entenda, se ele tiver com o seu imposto em dia, ele vai poder ir lá e pegar seu ingresso, sem ficar mendigando ingresso para A, B e C. É direito. Todo mundo tem uma moradia, ou moradia própria, ou alugada. Então hoje não tem mais desculpa. Nós fizemos essa emenda justamente para quem é inquilino, para que ele possa poder pegar o ingresso, para não ter mais desculpa. Porque muitas vezes você fala assim, mas vereador, eu não tenho casa própria, eu moro de aluguel. E ele é dependido de pegar os ingressos. Então depois dessa emenda nossa, não vai ter mais essa desculpa. Todo cidadão tem uma moradia, ou própria ou de aluguel. Então, se ele tiver pago o seu IPTU em dia, novo vereador Pedro Mariano, vai poder pegar lá os seus ingressos, dois ingressos. Não vai ficar mendigando para vereador, para secretário, para pessoas da administração pública, não, que detém esse ingresso e fica fazendo uma moeda de troca em termos de voto, em termos de benefício individual. É só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Sem mais inscritos para o uso da palavra no grande expediente, fica encerrado o grande expediente. Para o início da ordem do dia, solicito ao vereador Pastor Vilmar Silvestre que faça a aferição de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Fernando Cunha, vereador Jean, vereador Sargento Pereira, vereador Vespasiano, vereador Gerri, Paulo de Lima, vereadora Geli, vereador Eber Mamed, vereador Pedro Mariano, vereador Frevaldaí, vereadora Bíblia Garcia, vereador Eliseu José Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Qual o suficiente, senhor presidente?
Bom, portanto, já na ordem do dia, solicito...
Senhor presidente, me permita aí, senhor presidente. Vereador Mauro José Severiano também está presente.
Presidente.
Obrigado.
Presidente.
Porque aquela atitude minha foi ridícula.
Presidente.
Sim, vereador Pedro Mariano.
Em nome do PIB, não tinha controle inverter a pauta da votação, não. Onde nós precisamos mais não, nós colocamos os que precisam de 16 votos. Que aí, né? É sugestão, né, presidente?
Essa sugestão já foi. Agradeço também o seu reforço aí na sugestão. Mas nesse momento não acho conveniente usar essa inversão de pauta. Vamos continuar os assuntos que estão na ordem aí cronológica, na ordem regimental da ordem do dia. Por gentileza.
Chegou.
Bom, o vereador Pedro Mariano, insiste ainda na inversão de pauta?
Não, ela chegou mais dois.
Então faremos aí, vamos atendendo a sugestão dos vereadores, não é só o Pedro Mariano, outros vereadores sugeriram também. para que nós usemos aí o quórum qualificado e passemos aí para os projetos que necessitam, que serão votados em uma única votação. Por gentileza, vereador Ederson, leitura dos projetos.
Inverteu a pauta, então? O presidente inverteu a pauta para a primeira e única votação?
Né? As questões, estamos invertendo a pauta, atendendo solicitação de alguns vereadores, faremos a inversão da pauta, votando em primeiro momento aqueles que necessitam, que terão que ser tratados em uma única votação.
Processo em primeira e única votação, processo número 121/2016, de autoria do vereador Ederson Lopes, concede título cidadão anapolino ao doutor Almir Lopes de Menezes e determina outras providências. As comissões de Constituição e Justiça e Educação, favoráveis ao projeto em primeira e única votação.
Projeto que concede título cidadão anapolino ao doutor Almir Lopes Menezes, de autoria do vereador Ederson Lopes, está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Mas não está na pauta. Na discussão, tá? O autor da proposta.
Vereador Mauro, foi invertida a pauta para aproveitar o quórum qualificado? O doutor Almir Lopes é um amigo de longuíssima data e eu vou ler parte do seu currículo para ganharmos tempo aqui e ficar claro para os nobres colegas em quem nós estamos votando. Almir Lopes de Menezes, nascido em Ibitiara, na Bahia, veio para a cidade de Anápolis muito jovem, lecionou como professor de História no Colégio Objetivo, está lá na Avenida Xavier de Almeida, cursou bacharelado em Direito pela Faculdade de Direito de Anápolis, especializado em Direito Agrário pela Universidade Federal de Goiás, foi diretor de imprensa no governo municipal José Batista Júnior, ocupou também cargo de procurador jurídico no município de Anápolis, nos governos municipais de Anapolino de Faria, Ademar Santilli e Vônei Martins. Foi diretor financeiro da Associação dos Servidores Públicos de Anápolis e ocupou função de procurador até o período da aposentadoria, onde, a partir desse fato, exerce ainda hoje a profissão de advogado e consultor jurídico. Então é um amigo de longa data, um ex-procurador já aposentado do município de Anápolis, e que nós achamos justa a homenagem em conferir a ele o título de cidadão anapolino, senhor presidente.
Muito bem, está em rápidas palavras o currículo do senhor cidadão Almir Lopes Menezes, e continue em discussão. Discussões encerradas, votação nominal. Gostaria de convidar os vereadores que estão aqui nas salas anexas para que nós possamos prosseguir com as votações nominais dos presentes projetos. Vereador Hamilton Filho. Vereador Sargento Alberto. Favorável, contra? Favorável. Doutora Dina Amélia, vereador Heber Mamed, vereador Eli Rosa, também está ausente, vereador Fernando Cunha.
Favorável, presidente.
Vereador Gleim Martins.
Favorável.
Vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Jerry Cabeleireiro. Vereador Sargento Pereira Júnior.
Favor, presidente.
Vereador Lisier também vota favorável. Vereador Luiz Santos Lacerda. Muito bem. Vereadora professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
Antes de eu declarar meu voto, eu vou votar com a ressalva. Eu gostaria, senhor presidente, que a mesa fazesse um projeto aí, e o vereador Anderson, um baita vereador, está vencendo seu mandato agora, no dia 31, eu gostaria que se esse título fosse entregado neste ano, para o ano que vem, ele seria o orador da tribuna. Ele tinha permissão da casa para ele entregar o título, não os vereadores, os novatos que estão chegando. Gostaria nessa ressalva, que é muito não gratificante para o parlamento. Vou votar, calma aí, uma sobre as ressalvas. Eu gostaria que todos os vereadores também que não estivessem na próxima legislatura tivessem tido cidadão Napolino para entregar, que o próprio vereador, o autor, chamasse ele, comunicasse ele para vir entregar, que senão fica até chato para casa. É só isso. Lógico que eu vou votar a favor.
Muito bem, vereador. Concordamos com as suas colocações plenamente. Vereadora Miriam Garcia. Vereador Paulo de Lima.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Presidente, eu acompanho aí essa emenda oral do Mauro também. Voto a favor.
Vereador Pedrinho Porto Rico.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Frei Valdair.
Favorável.
Vereador Vespa.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favor, senhor presidente.
Vereador Hamilton Filho.
Favorável, senhor presidente.
Com 19 votos favoráveis, a unanimidade dos presentes está aprovada.
Processo. Só um minuto. Cadê o projeto? O projeto sumiu, tá aí, não?
Lê aí. Lê por aqui.
Tá aí, não? Processo em primeira e única votação da mesa diretora. Processo número 127/2016, que dispõe sobre concessão de título cidadão Napolino ao doutor Arley Rodrigues Pereira Júnior e determina outras providências. Também, lê aqui o currículo breve do homenageado. A professora Geli vai fazer as honras. Primeira e única votação, senhor presidente.
Projeto que concede título cidadão Napolino está em discussão. De autoria da mesa diretora. Na discussão, a vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, doutor Arley é um jovem advogado, ele é um jovem bacharel em direito, professor da Faculdade Raízes, é um menino prodígio. Ele saiu dos bancos da Faculdade Raízes e hoje é um professor de direito penal lá. Ele é militar da Polícia Militar do Estado de Goiás. E é um menino que o sonho dele era ter esse título de cidadão napolino. Então, sem dúvida nenhuma, é um rapaz que vem despontando e um rapaz de excelência que merece, sem dúvida nenhuma, esse reconhecimento dessa Casa de Leis. Muito obrigada.
Bom, tá aí os esclarecimentos, as informações pertinentes ao nosso agraciado, que nasceu aonde, professora? Em Itapuranga, Goiás, vereador Luiz Sandro Lacerda. Bom, ainda em discussão a proposta que concede de cidadão Napolino. Encerradas as discussões, passamos às votações. Votação nominal. Vereador Hamilton Filho.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Alberto.
Favorável, senhor presidente.
Doutora Dinamela está ausente. Heber Mamedes está ausente. Eli Rosa está ausente. Vereador Fernando Cunha.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Gley Martins.
Favorável.
Vereador Jacques Charles está ausente. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Jerry Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
A favor, presidente.
Vereador Lizia também vota favorável. Vereador Luiz Lacerda.
Favorável.
Vereadora professora Geli.
Favorável, presidente.
Vereador Mauro Severiano.
Favor, presidente.
Vereadora Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Vereador Pedrinho Porto Rico.
Favorável, senhor presidente.
Presidente.
Vereador Frei Valdair.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Heber Mamed.
Favorável.
Vereador Vespa.
Favorável.
Vereador Pastor Ederson Lopes.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favor, senhor presidente.
Foi
É aprovado, é isso aí, plano plurianual, está aprovado. Mira.
Com 20 votos favoráveis, a unanimidade dos presentes, está aprovada a presente propositura. Prossiga, vereador Ederson.
Processo também em primeira e única votação, de autoria da mesa diretora, processo 146/2016, dispõe sobre a concessão da comenda do doutor Henrique Santilo e determina outras providências. As comissões Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Processo de autoria da mesa que concede a comenda doutor Henrique Santilo a diversas autoridades e cidadãos anapolinos está em discussão. As discussões estão encerradas. De nossa parte, só solicitamos aos novos vereadores que agilizem também as informações pertinentes aos que serão comendadores por Anápolis. Votação nominal. Vereador Hamilton Filho. Vereador Sargento Alberto.
Favorável, presidente.
Vereadora Dinamelli está ausente. Vereador Eber Mamed.
Favorável.
Vereador Eli Rosa. Ausente. Vereador Fernando Cunha.
Favorável.
Vereador Gleim Martins.
Favorável.
Vereador Jacques Charles está ausente. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Jair Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira.
Favor, presidente.
Vereador Lizia, favorável. Vereador Luiz Lacerda. Favorável. Vereadora Professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
A favor, senhor presidente.
Muito bem. Vereadora Miriam Garcia. Vereador Paulo de Lima.
Favorável, presidente.
Vereador Pedro Mariano. Vereador Pedrinho Porto Rico.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Frei Valdair.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Vespa.
Favorável.
Vereador Pastor Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, fui o relator na CCJ, claro, favorável.
Senhor presidente, questionando.
Por gentileza, vereador, questione.
Não, questionando, senhor presidente, estou vendo a pauta aqui, uma pergunta que eu gostaria de saber. Nós temos uma diplomação aí dia 16, se não me engano. E eu queria saber que essa comenda Henrique Santilo, qual o dia que vai ser no mês de dezembro? Que tem a nossa diplomação, depois tem aí a nossa posse. Já está estipulada a data?
Conforme prevê a agenda, no dia 14, vereador.
Dia 14 agora?
Dia 14, hein? Teremos sessões.
Vai ser lá no fórum ou aqui? Não foi louco? Ah, então é só isso, obrigado.
Tem um local aí, vai ser no Anápolis City, não sei.
Alpha Place
Eventos, Anápolis City.
Vamos.
Portanto, com 19 votos favoráveis, nenhum contrário, a totalidade, 19 votos, totalidade dos vereadores, a unanimidade dos presentes, está aprovado a propositura da mesa. Retornemos à pauta original, vereador.
Processo em segunda votação de autoria do prefeito municipal, altera, compatibiliza e faz adequação ao plano plurianual para o período 2014-2017, lei complementar número 310, de 6 de novembro de 2013, lei complementar 324, de 23 de dezembro de 2014, lei complementar 341, de 29 de dezembro de 2015, e da outras providências. Processo em segunda votação, senhor presidente.
Processo em segunda votação, de autoria do nosso Executivo Municipal, está em discussão. Discussões encerradas em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem.
Miriam Garcia, contrário.
Que conste em ata, com um voto contrário da vereadora Miriam Garcia, continua aprovado a presente propositura em segunda votação.
Processo também em segunda votação, de autoria do vereador Jean Carlos, dá-se o nome Dona Silvéria Antônia Carlos ao posto de saúde do bairro São Lourenço, Em segunda votação, senhor presidente.
Processo de autoria do vereador Jean Carlos, que nomina posto de saúde, está em discussão. Discussões encerradas, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem.
Dando prosseguimento à discussão e votação dos projetos, passo a palavra para o secretário Gleimo Martins.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Jean Carlos.
Só gostaria que Vossa Excelência complementasse a votação, declarando em segunda votação a aprovação do projeto que denomina o posto de saúde.
Projeto de autoria do vereador Jean Carlos, que denomina o posto de saúde do bairro São Lourenço como Dona Silvéria Antônia Carlos, aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Em primeira votação, o processo de número 141/2016, assunto, institui a campanha pública torcida premiada 2017 para conscientização da necessidade de pagamento de tributos municipais através de cupons específicos, autoriza a distribuição de ingressos e da outras providências. Constituição, Justiça, Finanças, Orçamento, favorável ao projeto. Com uma emenda... Na verdade, com duas emendas. É a emenda modificativa do Saindo Pereira Júnior, que altera o parágrafo 4º do artigo 1º do projeto da Lei 13/17/90/2016. As pessoas físicas proprietárias ou inquilinos que comprovem através de contrato de aluguel e jurídicas que comprovarem o adimplemento do IPTU ou ITU. Não, consta duas emendas.
Processo em questão, processo 141/2016, de autoria do prefeito municipal, que institui a campanha pública torcida premiada 2017 para conscientização da necessidade de pagamento de tributos municipais através de cupons específicos, autoriza a distribuição de ingressos da outras providências, será votado em primeira votação, constam duas emendas, primeiro nós vamos votar o projeto original e a seguir votaremos as emendas. O processo está em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado em primeira votação. Palavra com o secretário para discutirmos a primeira emenda.
Emenda modificativa do Sargento Pereira. As pessoas físicas, proprietários ou inquilinos que comprovem através de contrato de aluguel e jurídicas que comprovarem o adimplemento do IPTU ou ITU ou incentivo ao incremento de arrecadação do ISS através da prestação de nota fiscal de serviços emitida dentro do mês de realização do jogo em Anápolis. Terão direito a 2 ingressos, limitando em 6 ingressos por cadastro de contribuinte.
A emenda lida, ela está em discussão, na discussão, o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, esse projeto... Quando ele apareceu aqui nessa Casa de Leis, o valor, Glimo, era de R$18 mil. E conforme foi o tempo mudando, a moeda desvalorizando, ou valorizando, o dólar subindo, 10, hoje chegou nesse patamar de R$93 mil para os dois times de nossa cidade fazer caixa, que sem dinheiro ninguém faz futebol hoje em dia. Só para ter uma ideia, cada diretor do ANAP está pagando um jogador para o ANAP, inclusive... Eu fiquei uma cota, não é que eu sou obrigado a palavra certa. Eu, como dirigente de futebol, ex-dirigente de futebol, eu estou pagando um jogador para o Anápolis. O Zé Paulo está pagando outro, o André Rajar outro. E todos assim, a minha cota lá eu tenho que pagar para um jogador R$4.000 por mês. O time de Anápolis sem essa renda não sobrevive, o vereador Heber Mamede. Então, essa emenda veio em boa hora. Sargento Pereira, obrigado, você que é muito polêmico sobre esse negócio aí também. E o acalmar mais os ânimos aí do meu líder do meu partido aqui do PSDB. E para não ter malandragem nessa torcida premiada, o meu amigo vereador Vespa. Então, nós trabalhamos de dia e de noite em cima desse projeto, para ele ser votado agora, nesse exato momento, a primeira votação. E eu gostaria da compreensão de todos os nobres vereadores, os que gostam e os que não gostam de futebol, mas isso é a alegria da cidade de Anápolis, alegria do povão. Eu gostaria que acatasse essa emenda do vereador Pereira, que é uma emenda séria, uma emenda muito boa. Então eu gostaria, e tem uma emenda após dessa do vereador Luiz Santos da Serra também, que tem, vai ter uma emenda, vai ser lida aqui no plenário agora. E eu gostaria que vocês votasse nessas duas emendas. Por isso que eu estou pedindo o plenário aí que vote nessa emenda. É, não vai ter custo nenhum para a Câmara Municipal. E a coisa mais boa que tem no mundo é o esporte, né? Sem esporte hoje o mundo não vive. Então é isso aí, eu gostaria a compreensão de todos os nobres edis aí que votasse nessa emenda do vereador Pereira. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Também a discussão, vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, essa emenda do nobre vereador Sargento Pereira Júnior, ela veio em boa hora. Uma vez que nesse ano agora que está encerrando o campeonato desse ano, os torcedores ali, os contribuintes, tiveram muita dificuldade para pegar o ingresso, porque tem que estar só o dono do imóvel, vereador Mauro, é que podia ir lá pegar o ingresso, um absurdo. O ingresso tem que ser, quem paga o IPTU é o inquilino do imóvel. Então, nada mais do que justo do que o próprio inquilino ir lá e pegar o ingresso. E estava tendo essa dificuldade, que o ingresso estava sendo distribuído só para o proprietário do imóvel, que muitas vezes nem na cidade se encontra. Muitas vezes se encontra fora da cidade, então impedindo com que aquele que realmente está pagando o IPTU, que é o inquilino, pudesse estar pegando o ingresso. Por isso que tem meu apoio total essa emenda do vereador Sargento Pereira.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Também na discussão, o vereador autor da emenda, Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Quero agradecer aí o apoio do Novos Pares pela essa emenda nossa, que eu vejo de grande importância, porque vai diminuir essa desigualdade que tinha, porque o inquilino está pagando aluguel, não é isso, vereador Fernando Cunha? Está pagando aluguel. E antes ele não tinha direito até os ingressos. E hoje, com essa emenda sendo aprovada, todas as pessoas da cidade de Anápolis que residem, ou como proprietário, ou como inquilino, que está com seu imposto em dias, ele vai poder ter acesso aos ingressos. Então é de grande importância, porque vai diminuir a quantidade de ingressos que não são distribuídos. Hoje, a preocupação que nós tínhamos nesse ano é que grande parte dos ingressos a população não ia pegar. Não ia pegar por duas coisas. Primeiro, porque muita gente mora de aluguel e não tinha direito. E a outra, chegava muito, muito próximo dos jogos. E a divulgação da torcida premiada era muito pouco. Muita gente acha que os ingressos da torcida premiada só encontram-se com o vereador, com o secretário e com outras pessoas afins. Isso não é verdade. Nós temos que mudar essa realidade para que a pessoa possa ter o interesse de pagar seus impostos e ter o direito aos seus ingressos. E antigamente, cada proprietário ou cada inquilino, cada proprietário tinha direito a um ingresso. Agora nós estamos aumentando a dois, justamente para quê? Para fomentar com que a família possa ir no estádio. O esposo pode levar a sua esposa e vice-versa. Possa levar o seu amigo, seu namorado, para que possa aumentar a quantidade de pessoas no estádio e que possa realmente estar contemplando todos os pagadores de impostos aos municípios, que realmente essa lei possa seguir, possa cumprir o objetivo fim, que é o pagamento dos impostos, ok? É só isso que eu vou falar. Muito obrigado.
Também na discussão, o vereador Fernando Cunha.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar o vereador Pereira pela emenda colocada. Fizemos essa discussão quando esse projeto entrou na Câmara Municipal sobre a importância de ampliarmos a quantidade de pessoas que poderão ter acesso a esses ingressos. Você trocar um cadastro imobiliário somente por ingresso é muito pouco, como o vereador Pereira disse, até porque é muito difícil uma pessoa que vai sozinha no estádio. Geralmente ela quer ir com algum acompanhante. E a quantidade máxima por pessoas era de 4 ingressos. O Pereira também aumentou para 6 ingressos, até porque a próxima emenda já fala em 6 mil ingressos. Uma emenda muito boa também do vereador Luiz Lacerda. Agora aqui, senhor presidente, eu quero falar como presidente do Anápolis. Hoje de manhã eu estive com o presidente Leandro Ribeiro, da nossa co-irmã Napolina, e falávamos da dificuldade de se fazer futebol na cidade, como a cidade de Anápolis. E também agradecendo o prefeito municipal, até porque isso não é mais um projeto, é um programa de governo. Desde 2009, através do Gomide, agora através do João Gomes, eles encaminham esse projeto para a Câmara Municipal, porque entenderam a importância desse projeto, não para o esporte somente, mas também na questão financeira do município, com a arrecadação dos tributos, e na questão social também, de se trocar o ingresso a troco do pagamento dos tributos, a pessoa ter o direito a ir ao estádio e a ver seu time de futebol. O Pereira foi muito mal interpretado ao longo de 2016 com a questão da briga que ele teve em relação à distribuição dos ingressos. Eu entendi e discuti muito com o Pereira, inclusive no gabinete dele, que isso não era um problema dos clubes, talvez em questão de gestão mesmo, não dentro da prefeitura, mas depois que sai da prefeitura, no Rápido ou em qualquer outro lugar. Mas é muito ruim para nós, como dirigente ou como torcedor, e no estádio que se tem direito a 4.600 ingressos, ou 6.000 se passar a emenda no próximo ano, ver o estádio vazio. Isso nos preocupa. Eu acho que o Anápolis e a Napolina quer ver o estádio cheio, as pessoas torcendo. Então, só para parabenizar mesmo as emendas que foram colocadas, a sensibilidade dessa casa em sempre aprovar desde 2009 esse projeto Torcida Premiada, a sensibilidade do então prefeito Antônio Gomide, João Gomes, em fazer desse projeto um programa de governo, um programa que ajuda as pessoas, ajuda a arrecadação do município, e torcer para que a Anápolis e a Napolina entenda isso e continue fazendo cada vez mais seus times melhores, para que a gente dê alegria aos torcedores. Então, senhor presidente, era só para agradecer mesmo, parabenizar as emendas que foram feitas e torcer para que esse projeto seja aprovado e a gente consiga, em 2017, dar alegria aos torcedores anapolinos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando Cunha. Também na discussão, a vereadora Miriam Garcia, depois o vereador Pedro Mariano.
Antes da fala da nova vereadora Miriam, eu estava com saudade da fala do novo vereador Fernando, essa voz eloquente dele. Então, ele, até agora... Não, eu estava com saudade. Então, parabéns, vereador. Você é só isso.
Vereadora Miriam Garcia. Garantiu o tempo da vereadora Miriam. A vereadora Miriam Garcia discutindo a emenda.
Bom, nobres pares, em primeiro momento, nós temos que esclarecer que, no meu ponto de vista, no ponto de vista de muitos dos pares aqui, o ingresso não tem que ser distribuído como favor político. Foi colocada outra vez. O ingresso é um direito das pessoas da comunidade. Até porque, quando paga o IPTU, quando paga o ISS, quando paga os tributos aqui, estão pagando a manutenção do estádio. Estão pagando as obras necessárias no estádio. E o exemplo que nos ficou com aquela coisa tão triste da Chapecoense, aquele negócio tudo, o exemplo que nós vimos através dos meios de imprensa, é uma cidade que abraça o seu time. Uma cidade que abraça as pessoas humildes, que iam para a porta tirar a foto com os jogadores, desejarem boa viagem. É uma cidade participativa com o seu time. E é isso que essa torcida premiada, é isso aqui que todos os eventos relacionados a esporte, aos times profissionais da cidade, querem fazer acontecer. Que a cidade possa abraçar o Anápolis, que a cidade possa abraçar a Napolina, possa abraçar aqueles outros times, né, que nós temos campeonatos e campeonatos na nossa cidade, que nós possamos abraçar os nossos jogadores. Então, a torcida premiada é para incentivar a ir ao estádio de futebol aqueles que, às vezes, não têm uma condição financeira de pagar uma cadeira, de pagar um ingresso. E não pode ser feito essa distribuição com favor político. Porque isso não é favor político. Isso não pode ser favor, eu vou te dar o ingresso hoje, na minha eleição você vota em mim. Não pode ser dessa forma que as coisas têm que acontecer. Porque o que as pessoas estão recebendo, os ingressos que elas recebem, não é favor, é direito. E é isso que nós estamos fazendo agora. Não é favor, é direito que você tem ao pagar IPTU, ISS. Então, o que a gente deseja, eu estou me afastando, dia 31 de dezembro é meu último dia de mandato, e o que eu desejo é que cada dia mais os times de Anápolis possam crescer e possam trazer mais alegria. Esporte é lazer. Jogo de futebol é lazer, campeonato é lazer da nossa cidade. E aí, vereador Jean, você, senhoria balançou a cabeça. E é um lazer sadio para os pais, para os filhos, para toda a família do nosso município. É isso que nós queremos reconhecer com essa emenda, com esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Também na discussão, vereador Pedro Mariano, discutindo a emenda.
Obrigado, senhor presidente de exercício, pastor Velho. Eu quero parabenizar primeiramente o vereador Pereira por essa emenda, louvar, viu, Pereira? E eu quero fazer uma defesa de Vossa Excelência aqui. O senhor não precisa de advogado, mas naquela época foi uma interpretação aí, no meio de comunicação, passou uma maneira diferente. O senhor, a intenção era ajudar mais nesse sentido. A própria interpretação que estiver de Vossa Excelência, o senhor agora está colocando a emenda, né? E o Fernando Cunha também foi muito feliz, falando que já não é um projeto, já é um programa já criado em 2009. E esse incentivo é um casamento que deu certo, porque muita gente também lá fora interpela, ah, mas dando, pagando os times. Não é. É um incentivo, como o Fernando falou, do IPTU, dos impostos, da pessoa contribui. O que é o torcedor do Galo, o que é o torcedor da Napolina. Isso traz benefício para a rua. Quando há a contribuição do IPTU, dos impostos, há mais condições da prefeitura estar oferecendo as condições para o asfalto, né? Meio-fio, a iluminação, tudo, né, faz parte dos benefícios que ganha. Então, é como diz, é um casamento, deu certo. E que a Napolino, esse ano, só para a primeira, para estar as duas torcidas aí, né? E uma coisa foi bonita, Fernando, como Vossa Excelência é presidente do ANAP, na final, muito torcedor torcendo para a ANAP. Eu mesmo torci assim, como estivesse torcendo para a Napolino. Isso é bom, a gente ser barrista naquele momento, tira a rivalidade, mas se une pela cidade, que quem cresce com isso é o futebol napolino. Um exemplo é o time de Chapecó, Frei Valdair, lá é 210 mil habitantes, o senhor vê, é um time hoje, tirando a tragédia, é um time já querido, já, né, está numa final, né, campeão, né, lá do Atlético, né, cedeu, mas foi campeão, tem um título já de campeão. Você vê, uma cidade de 210 mil habitantes, né, Frei Valdair? E isso seja de exemplo, como que é uma gestão, quando na gestão tem de gente que entende. Você vê, Luiz Lacerda, estava lá, nada, o vereador, o jogador Mário Sérgio, foi um cracasso, que era um dos dirigentes do time. Então, que tem uma gestão bem feita, organizada, dá aí o resultado, e a torcida fica feliz e a cidade. Porque qualquer time desse nós fosse campeão, o Anápolis ou a Napolina, é prestígio para a nossa cidade e uma alegria para nós, torcedor, e também quem nem quem torce, mas torceu naquela final para o time do Anápolis. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. A emenda ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado a primeira emenda, que modifica o parágrafo 4º.
Segunda emenda. Modificativa, o artigo 1º, inciso, parágrafo 3º. Os ingressos deverão ser adquiridos diretamente da Federação Goiana. Não, peraí. É isso mesmo. No mínimo, quantidade de 6 mil, na condição de membro da comissão, apresentando a proposta do vereador Luiz Lacerda. Assinado por diversos vereadores.
Então, a emenda de autoria do vereador Luiz Lacerda, na emenda apresentada na CCJ, altera o parágrafo 3º do artigo 1º. E, sendo aprovada a emenda, o parágrafo 3º passará a regir com a seguinte redação: os ingressos deverão ser adquiridos diretamente da Federação Goiana de Futebol na quantidade mínima de 6 mil ingressos. 6 mil ingressos? Palavra com o autor da emenda, vereador Luiz Lacerda. Na discussão.
Presidente, apenas para esclarecer os pares sobre essa emenda, primeiro, o projeto original já prevê nesse artigo os ingressos serão adquiridos diretamente na Federação Goiana de Futebol. Já é do original. Nós apenas acrescentamos que será na quantidade mínima de 6 mil ingressos. Por que isso? Na realidade, essa promoção, ela destina-se a beneficiar, não diretamente, primeiro, os clubes. Os clubes são beneficiados indiretamente, Mas esse programa da torcida premiada, essa promoção, ela é para o contribuinte, para o torcedor, para aquele que vai lá assistir o seu time jogar. Havia aí, então houve um aumento no valor do repasse, que era de 70 e poucos mil reais, para 90 mil reais. E a conversa, tinha uma conversa de que seriam adquiridos a mesma quantidade de ingressos que era adquirido quando era repassado os 72 mil reais, 4.500 ingressos. Então nós estamos aumentando proporcionalmente também em 30% o repasse dos ingressos também, que vai passar de 4.500 ingressos para 6 mil ingressos, para beneficiar cada vez mais torcedores, cada vez mais contribuintes, na mesma promoção, na mesma proporção. Nós estamos aumentando os ingressos na mesma proporção que aumentou o valor do repasse. Uma vez que esse repasse ele é para o torcedor, para o contribuinte, e não diretamente para os clubes. Os clubes são beneficiados, mas primeiro o município compra os ingressos da federação e depois repassa. Então seriam comprados, apesar de ter aumentado em 30% o valor do repasse, seriam comprados o mesmo tanto de ingressos que era comprado antigamente. E nós estamos aumentando na mesma proporção aí a quantidade de ingressos. E isso não prejudica os clubes na venda dos ingressos. Porque aquele setor onde é permitido vender ingressos, que é na coberta, e na arquibancada coberta e nas cadeiras, onde o time pode negociar o preço do ingresso, aquilo continua livre para o time. Esse ingresso da torcida premiada, ele só vale para a arquibancada descoberta, aonde praticamente 100% dos torcedores vão ao jogo beneficiado por esse ingresso da torcida premiada. E o clube pode continuar negociando o preço que ele quiser nos ingressos ali da cadeira e da arquibancada coberta. Então não atrapalha o clube na venda dos ingressos e beneficia os torcedores que agora vão ter aí à disposição 6 mil ingressos, que vem também ajudar essa emenda do vereador Sargento Pereira. Uma vez que nós estamos aumentando aí a possibilidade do contribuinte pegar mais ingressos, temos também que aumentar a quantidade dos ingressos. E ao meu ver também, vai favorecer naquele assunto que o Vespa tocou aqui ontem, que é em relação aos cambistas. Por que que tem cambista? Porque tem escassez de ingressos. Com 6 mil ingressos agora na praça, vai até dificultar a ação dos cambistas, porque quem que vai interessar por ingresso de cambista se tem ingresso em abundância no mercado? Então a nossa intenção é só melhorar o projeto, mas fica aí a emenda para a discussão dos novos pares. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Também na discussão da emenda do vereador Luiz Lacerda, vereador Mauro Severiano.
Essa emenda do vereador Luiz Santos Lacerda, ela é pertinente. Eu fui o relator, eu acho que ela veio em boa hora, porque é igual ele falou aí, para inibir os cambistas, essas pessoas de má fé, que aumenta, vereadora Miriam, os ingressos, mesmo que sobra, que não fica travando aí. Já pensou se tivesse só 1.000 ingressos? Então ela, a emenda do nobre vereador aqui, foi para 6 mil ingressos, e o valor também aumentou para 90 mil reais, cada jogos, né, da Napolina. Se a Napolina for o mando de campo dela, ela que recebe, né, que vai ter dois jogos sem Anápolis, né? O mando de campo do Anápolis e o mando de campo do Napolina. Isso é muito bom, essa emenda. Ele teve uma visão muito ampla, né, que é muito bem discutida aí, discutimos nós aqui em off, antes de eu relatar o projeto. Então, por isso que eu gostaria que o novo vereador votasse nessa emenda também, que isso satisfazia o ego de muitas pessoas que estão aqui no parlamento e fora do parlamento. Então, vai aumentar muito. Ah, viu, vereador, presidente do Anápolis Futebol Clube, isso é bom para os times também, que aí não tem, fica amarrado. Se tiver um clássico aí, digamos, se um time tiver no top aí, um Goiás está lá com seus estrelas, vem jogar aqui em Anápolis, pode faltar ingresso, então o estádio vai lotar, e aí naquele tempo faltaria ingresso, quer dizer que aumenta mais 1.500 ingressos cada partida. Então isso é muito bom. Gostaria que os nobres vereadores votassem também na emenda do nobre vereador Luiz Santos da Serra. Obrigado, senhor.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Também na discussão da emenda, vereador Gleimo Martins.
Na discussão dessa emenda, eu vejo uma emenda importante, como foi dito pelo Mauro, pelo o vereador Luiz Lacerda. A minha única preocupação dessa emenda é em relação ao valor do ingresso, porque desde quando tem a torcida premiada é no valor dos 15 reais. E 90 mil dividido por 6 mil dá 15 reais. Então não pode ter aumento dos ingressos. Se a federação aumentar,
aí tem que ter uma flexibilidade para poder diminuir os ingressos, porque senão pode ser barrado essa emenda. Porque hoje tudo está aumentando, a gasolina mesmo vai aumentar agora, tudo está aumentando. Então, assim, eu acredito que a federação ela tem que manter, é uma forma também para não aumentar o valor dos ingressos. Então, assim, a preocupação nossa seria essa. Seria bom esclarecer para que não possa atrapalhar a torcida premiada. Não sei se vai atrapalhar, mas a emenda é interessante, é importante, para que tenha mais ingressos no mercado, mais ingressos aí. Agora tem que ver essa questão. A gente não pode colocar preço no valor dos ingressos, que é a federação que coloca. Obrigado, devolvo a palavra.
Também na discussão, o vereador Fernando Cunha.
Obrigado, senhor presidente. Primeiro, parabenizar o vereador Luiz Lacerda, que de forma até bastante democrática discutiu com todos os vereadores antes de apresentar essa emenda, discutiu com os clubes de futebol para ver se ia afetar de alguma forma, e prevaleceu, eu acho, que na emenda do vereador o bom senso e uma contribuição maior aos contribuintes da cidade de Anápolis, aos cidadãos anapolinos de uma forma geral. Em segundo, os preços dos ingressos são estabelecidos pelo time. O que beneficia também a questão social que o vereador apresentou. Por exemplo, se numa final o Anápolis ou a Anapolina pega um time grande, esse ingresso pode ser alterado. Mas a prefeitura de Anápolis terá que comprar esses 6 mil ingressos. Ela não poderá comprar menos que 6 mil ingressos. Então, de qualquer forma, beneficiará. Não sei se irá diminuir a quantidade de cambistas, até porque isso é uma praga e é questão de polícia. Eu acho que nós temos que ter uma efetivação maior da Polícia Militar, junto com a prefeitura e junto com os clubes de futebol, até porque isso acarreta numa diminuição de renda. E a diminuição de renda é prejudicial para a prefeitura, que tem a parcela dela nos jogos, os 10% da prefeitura, na Federação Goiana, que tem a porcentagem dela com base na renda, e nos clubes também, que perdem essa renda ao longo dos jogos. Mas eu vejo essa propositura do vereador Lacerda como muito útil e positiva para as equipes de futebol. Não vejo que irá alterar muita coisa, muito pelo contrário, irá beneficiar a sociedade, os contribuintes, porque teremos mais ingressos. Agora esperamos que no fim disso tudo os ingressos realmente cheguem às mãos de quem queiram ir assistir aos jogos, de quem realmente está aí pagando seus impostos em dia, e não fique na mão de poucos para que possam negociar na porta dos estados. Então, senhor presidente, era isso que eu queria falar, e só lembrando que o que estabelece o valor dos ingressos são os clubes de futebol junto com a Federação Goiana. Se o clube hoje quiser aumentar o ingresso, ele tem que mandar um ofício à federação solicitando isso. Mas isso é prerrogativa da equipe de futebol junto com a Federação Goiana também, que terá que dar o ok quanto a esses valores. Então, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando Cunha. Muito bem explicado, e a explicação ainda valoriza ainda mais a emenda apresentada pelo vereador Luiz Lacerda. Essa questão de cambista é uma questão cultural, de uma má cultura, até porque quem vai, só existe cambista porque tem quem compra de cambista. E o que está comprando o cambista é o torcedor do time, que está prejudicando o próprio time. Então é uma questão de conscientizar, né, os torcedores, conscientizar as pessoas que frequentam o estádio de futebol para que não comprem de cambista, porque ela é torcedora do time e comprando o cambista ela está prejudicando o seu time. Se não tiver quem compra, não vai ter cambista. O cambista não vai ser motivado a estar ali vendendo ingresso. Também na discussão, o vereador Sargento Pereira Júnior, depois o vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, presidente de exercício. Quero agradecer o apoio de todos que votaram na nossa emenda. O vereador Pedro Mariano foi feliz em falar que o Sargento Pereira foi mal interpretado ano passado. Na verdade, eu não digo que foi mal interpretado, foi maldade, porque uma coisa é o que se fala, outra coisa é o que está escrito. No ano passado nós fizemos um ofício pedindo para o prefeito para aproveitar o momento histórico que nós estávamos passando no nosso município, que era final do Anápolis contra Anápolis e Goiás. Muita gente queria participar do estádio. Então, o que está previsto na lei? Não é que vai para o rápido, nobre vereador Pedro Mariano? O vereador Sargento Pereira pediu, fez um ofício solicitando para que a administração pudesse comprar, antecipar a entrega desses ingressos, no lugar de chegar na sexta-feira, como era usual. O jogo era no sábado, o jogo era domingo, chegava os ingressos na sexta-feira, tinha só praticamente sexta e sábado, como todo mundo queria o estádio, para que pudesse antecipar a entrega desses ingressos e que pudesse realmente colocar todos os ingressos à disposição. O que que aconteceu? O cara estava acostumado a pegar os ingressos com A, B ou C,
Chegou lá, o prefeito mandou um pouco mais de 2.500 ingressos por rápido, e a pessoa de falar, não, realmente os ingressos estão no rápido, que é para trocar no rápido, falou que o vereador Sargento Pereira tirou os ingressos da população. Maldade, porque o que está escrito está lá no ofício. Então é deplorável uma situação dessa. Aconteceu isso aí, tanto aqui na Câmara Municipal, que às vezes o cara ia lá buscar com o vereador. Não, o vereador Sargento Pereira proibiu os ingressos, falou que foi até no Ministério Público. Então é uma coisa que realmente é triste, mas nós estamos aqui para fazer o que é certo. E eu vejo o novo vereador Luiz Lacerda, eu até falei com o novo vereador, eu vejo essa emenda importante. Porém, nós tínhamos que, inicialmente, saber se primeiro os 4 mil ingressos que serão distribuídos realmente serão. Porque se for, né, se não tiver condições de distribuir os 4 mil, fazer uma emenda para 6 mil vai favorecer com que mais ingressos se percam. Então, é preocupante. Eu vou votar a favor, porque eu vejo que é importante para a administração. Vamos dar um crédito aí para a administração do Roberto, para que ele possa realmente gerir e fomentar com que esses ingressos realmente cheguem na mão de quem realmente tem que ter os ingressos, que são o quê? Os pagadores de impostos. Então eu vejo, através dessa nossa emenda, novo vereador Luiz Lacerda, que aumenta a quantidade de ingressos para cada contribuinte, que vai aumentar também a possibilidade do inquilino pegar os ingressos. Vou votar a favor e acreditando que a gestão possa realmente fazer com que esse ingresso chegue na mão do contribuinte. É só isso. Devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Muito bem. A emenda ainda está em discussão.
Senhor presidente, eu apenas gostaria até para o Luiz, para o Maurão, para o Fernando, que são mais conhecedores do assunto, será que não seria possível, se a prefeitura vai adquirir da federação 6 mil ingressos, que esses 6 mil ingressos viesse identificado como uma doação para os times? Aí não teria boca para os cambistas. Um carimbo, uma identificação, um selo, um negócio uma parte, qualquer. Uma parte. Porque quem compra 6 mil pode exigir.
Me permite uma parte?
Eu acredito.
Ele já vem carimbado. Que é como diz o Magro, é invendável, não pode, é proibido. É proibida a venda, só porque esses cambistas de... Isso é um câncer no mundo todo. Quando tem um showman lá no Maracanã com uma dupla. Vem uma banda de rock, eles fazem isso em todo lugar. Mas já é carimbado pela federação que ele não pode ser vendido, comercializado. Ele já está para distribuir para o povo, ele já vem com esse carimbo. Não adianta, esse povo aí é complicado, esses cambistas. Então quando tem um show aí.
Então sem solução.
Infelizmente.
Você está carimbado, o cambista vende porque tem alguém que compra, né? Obrigado, eu vou. Assim, sim.
Na realidade, o ingresso, eu não sei se tem como implantar isso a partir de agora. Mas na realidade, o ingresso ele não vem da federação, mesmo porque o time fixa o preço ali do ingresso e a federação vende. Então ele não vem já com o carimbo da federação, que é proibida a venda. Mas a própria prefeitura fazia isso, o nosso amigo Zé Andrade, antes de distribuir os ingressos, eu lembro que ele ficava na salinha lá, batendo o carimbo em todos os ingressos que a venda é proibida. De qualquer forma, ele está identificado que a venda é proibida, mas isso a própria prefeitura é que coloca lá um carimbo falando que é venda proibida. Mas ele é distribuído com esse carimbo que é proibida a venda.
Mas ainda continua sendo ainda distribuído
continua,
assim?
Com certeza.
Continua, obrigado. Com certeza. Eu vou falar, obrigado, senhor presidente.
E só mais um, aproveitando a parte que Vossa Excelência nos dá aí. É só para esclarecer também em relação ao que o vereador Sargento Pereira colocou, que às vezes sobra ingresso, e às vezes sobra mesmo. A procura do ingresso vai depender do desempenho dos clubes. Quando a gente coloca aqui 6 mil ingressos, é na esperança de que os nossos clubes consigam levar ao estádio os 6 mil torcedores. Agora, é claro que se a campanha do time estiver fraca, ele não estiver fazendo por merecer o torcedor no campo, nem de graça o torcedor não vai. Aí vai depender do desempenho dos nossos times. Obrigado.
Emenda ainda em discussão. As discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada ambas as emendas, agora fazendo parte do projeto principal. Já foi votado. Prossiga, vereador Gley Martins.
Projeto do vereador Pedro Mariano, que estabelece multa aos maus-tratos, pedido de vista do pastor Márcio Silvestre.
Vistas formalmente solicitadas pelo vereador pastor Vilmar Silvestre, portanto as vistas estão concedidas.
Projeto processo 114/2016, vereador Frei Valdair autoriza o Poder Executivo a implantar no município de Anápolis a creche noturna. Constituição, Justiça, Redação, Educação, Finanças, favorável ao projeto.
Projeto de autoria do vereador Frei Valdair, que solicita a implantação de creche noturna, está em discussão.
Discutindo.
Na discussão com prioridade, o autor da proposta, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, esse projeto foi analisado nas várias comissões, principalmente da educação, e a vereadora Geli fez sim algumas observações e eu ponderei com ela essas observações. É um projeto autorizativo, só autoriza o Poder Legislativo a criar ou não, aí depende do Poder Legislativo, Executivo, de criar a creche noturna. Qual que é a finalidade quando nós propomos esse projeto? É exatamente em relação a algumas reclamações que chegou até o nosso gabinete com relação às mães que trabalham no período noturno e que encontram alguma dificuldade em deixar os seus filhos ou com parentes, com amigos ou dentro da própria casa, e que se tivesse uma creche noturna para amparar essas crianças, principalmente das mães mais carentes, seria interessante. Então nós estamos criando esse projeto autorizativo para que, se o Poder Executivo tiver bom senso, certamente vai estar colocando isso em prática. Difere um pouquinho dos CMEIs, né? Os CMEIs, eles têm um caráter educativo, né? Tem a finalidade de também fazer ali a questão educacional. Já a creche noturna, não. Talvez isso que está que eu tive que esclarecer aí para a vereadora Geli, que estava conflitando, inclusive, com a Secretaria de Educação, dentro do pensamento da Secretaria da Educação. Então, não estamos falando de CMEIs, mas estamos falando de creche. Embora que possa até utilizar a própria estrutura de algum CMEI para fazer esse trabalho, sem ter grande investimento na questão de estrutura, de condição estrutural para fazer essa creche. Então, só esclarecendo a respeito da finalidade do projeto. Devolvo a palavra.
Muito bem. Vereador, ainda na discussão da proposta, vereador Mauro Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Só para acrescentar um pouco mais, o nobre vereador, autor do projeto. Hoje, vereador Frei Valdair, nós temos um parque industrial lá no Daia, todos nós sabemos, e aquelas indústrias, inclusive farmacêutica, 80% é do sexo feminino. E a maior parte trabalha à noite. E é um Deus nos acuda, vereador Pedro Mariano. Eu tenho recebido vários aí pedidos de colocar a menina em creche à noite. E não tem essas vagas, porque a creche, ela, a partir das 19 horas, não funciona mais. E os seus utensílios que estão na creche lá, fica lá, às vezes, até sem guarda à noite. E as mães que trabalham à noite não tem onde deixar as crianças. Então, é coisa fácil de resolver isso aí. E eu acho que esse projeto da Vossa Excelência vai ter êxito, porque o futuro prefeito pregou esta campanha também. Pregou. Então, acho que o prefeito atual vai sancionar e vai colocar em prática. Então, se as creches já estão montadas, tem tudo preparado para colocar a criança, só no diurno. Por que é que não pode também essas creches transformadas só para um funcionar a mais? Criança, nós sabemos que é criança. É uma responsabilidade muito grande. As mães vão trabalhar, não tem ninguém para amparar durante a noite. E as que trabalham durante o dia, entendeu? É um projeto muito viável, é um projeto que vem de encontro com a sociedade. E aí vai ter mais, como se diz, mais vaga na creche. E tem esse tal de sorteio aí, que tem pessoas que estão aí no sorteio, tem 5, 6 anos e não conseguem uma vaga na creche. Mas eu muito obrigado, e eu lógico que eu vou votar nesse projeto, que é de suma importância.
Muito bem. Vereador Jerry Cabeleireiro, também na discussão da proposta.
Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o propositor desse projeto. Lamentavelmente, né, não é a nossa prerrogativa de expor sobre matéria tributária e orçamentária. Infelizmente, nós só podemos fazer um projeto dessa natureza autorizando. E o prefeito vai fazer se ele quiser, se ele tiver bom senso mesmo, igual Vossa Excelência acaba de dizer. É um projeto que vem resolver realmente o problema de muitas mães que precisa trabalhar e, às vezes, mães solteiras que não têm o respaldo da família, porque aquelas que têm o respaldo da família ainda têm condição de trabalhar à noite, desenvolver aí uma atividade à noite. Agora, as que não têm, infelizmente, às vezes perdem uma vaga de emprego, perde uma oportunidade de cuidar melhor dos seus filhos, né, de ter uma renda em função de não ter uma ajuda para que as crianças fiquem em casa, aliás, fiquem com segurança. E aí esse projeto, infelizmente, tem que ser autorizativo, mas o legislativo tem que fazer mudanças e aí teria que fazer alterações na lei orgânica, para que o legislativo pudesse também dispor sobre matéria dessa natureza, transformando em leis e obrigando ao executivo a criar esse mecanismo para que a população, principalmente essa que precisa trabalhar à noite, pudesse ter aí um respaldo, né, nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, parabenizando pelo projeto. Vou votar favorável.
Discutindo, presidente.
Professora Geli, também na discussão da proposta, posteriormente, vereador Luiz Santos Lacerda.
Senhor presidente, eu participei da comissão, principalmente comissão de mérito, com relação a esse projeto e também na comissão de finanças. E eu conversei com o vereador Frei Valdaí e falei para ele da minha preocupação. E, obviamente, analisando esse projeto em todas as comissões, nós aprovamos e participamos das comissões pelo mérito, porque realmente é um desejo das pessoas. Mas falei para ele da minha preocupação e quero até justificar o porquê que nós participamos dessa comissão e o projeto chegou até aqui para votação. E a nossa preocupação é o seguinte: nós temos mais de 5 mil crianças ainda sem CMEIs no turno diurno, que está precisando agora, principalmente que a legislação obriga agora, a escolarização a partir de 4 anos de idade, 4 e 5 anos, agora é obrigatória a criança estar na escola. E nós temos uma defasagem de vagas muito grande. E a creche hoje, o CMEI hoje, ele não é só o cuidar. O CMEI hoje, ele tem a escolarização. E essa escolarização, ela acontece em todos os atos dentro do CMEI. E eu preocupo como seria essa escolarização numa creche instituída no turno noturno, onde o horário das crianças, sem dúvida nenhuma, seria apenas o horário do soninho. Mas acontece que essa casa aqui está apenas dando uma autorização. É um processo autorizativo para que o executivo possa abrir ou não, porque para a abertura de um CMEI, seja de uma creche, seja durante o dia ou seja à noite, tem que passar pelo Conselho Municipal de Educação, que aí sim é o órgão normatizador do ensino no nosso município. Então eu tenho que registrar essa preocupação e eu acho que, sem dúvida nenhuma, um local para cuidar das crianças à noite, principalmente as mães que vão estudar, as mães que vão trabalhar, é grandioso, né? Eu não sei de que forma que seria viável a aplicabilidade dessa lei. Então eu quero registrar isso. Eu já me comprometi com o Frei Valdaí que eu votaria favorável a esse projeto, mas eu preciso registrar essa preocupação minha e preocupo até com também a aprovação do executivo nesse projeto e quero deixar aqui registrado. Muito obrigada, senhor presidente.
Lembrando, professora, nós votamos recentemente o plano da educação, né, do município, ligado ao plano federal. E se eu não me engano, se eu estiver enganado, a senhora me corrija, mas existe a proposta de verticalizar os CMEIs, né, a antiga creche, hoje é um centro municipal de educação infantil, até o ano 2023. Não é isso? Verticalizar, ou seja, todas as crianças que estiverem na idade de creche deverão estar nas creches até o ano de 2023. Portanto, vai ser um trabalho hercúleo, aí, um trabalho pesado para os próximos administradores suprir essa carência que é enorme, acho que no Brasil todo, particularmente no nosso município. Na discussão ainda... Pois não, vereador.
Só completando, e haja visto, senhor presidente, que nós precisamos ressaltar a quantidade de CMEs que foram construídos em Anápolis nos últimos 8 anos. Nós não podemos deixar de registrar isso. Que praticamente dobrou, não, quadruplicou, ou mais do que isso, o número de vagas para as crianças na pré-escola.
Uma parte,
é verdade.
Uma parte.
Não, mas... Pede a parte do Lacerda, que ele vai assumir a palavra agora. Vereador Luiz Santos Lacerda, na discussão da proposta.
Obrigado, senhor presidente. Eu já vou já dar de início uma parte ao vereador Mauro Severiano.
Não, é só porque eu tenho que falar, porque eu sou um falante e o parlamento é para falar. Eu quero parabenizar o governo do PT nessa parte, que eu sou um dos críticos aqui do PT. Eu já vim de outros governos. Os primeiros governos que eu participei, eu era vereador dessa casa, era um Deus nos acuda, e a Mira deve concordar comigo. O PT, nessa parte do social, se meio está de parabéns, viu, vereador Geni? Nunca teve se construído tanta creche no governo do PT. Eu tenho que dar a mão para a Matora. Eu tenho que me curvar pelas críticas que eu faço do governo do PT. Vocês estão de parabéns, que, sinceramente, o que construiu de creche no governo do PT foi excelente.
Se eu soubesse que era para isso, novo vereador, eu teria dado a parte há mais tempo. Excelência. Mas apenas, senhor presidente, entendo a preocupação da nobre colega professora Geli, que realmente é uma especialista aí da área da educação, mas mais um motivo para mim cumprimentar o vereador Frei Valdair por esse projeto, porque hoje nós praticamente estamos travados, porque nos CMEs nós não temos nem condição de estar separando aquela mãe carente que precisa realmente da creche para colocar o seu filho para ir para o trabalho. E hoje, com os CMEs, nós não temos nem condição mais de fazer essa separação da mãe que realmente precisa da creche para ir deixar o seu filho, que ela não tem um local para deixar, e dos CMEs. Porque no CMEI hoje, nós não podemos mais fazer essa distinção. É sorteio, todo mundo tem direito, quem precisa, quem não precisa, todo mundo tem o direito porque é da educação. Na creche, não. Nós vamos poder ter essa condição de realmente selecionar a mãe carente que precisa de um local para deixar o seu filho para poder ir trabalhar. E pode ser, inclusive, não precisa ser da área da pasta da educação a creche. Ela pode voltar a ser, nesse projeto do Frei Valdair, da pasta da assistência social, inclusive aproveitando a estrutura dos CMEs. Então, um projeto realmente excelente e que vem resolver o problema nessa parte também, separar a creche dos CMEs. Porque hoje, nos CMEs, nós não temos condição de realmente beneficiar a mãe carente. E com o projeto das creches, nós temos essa condição de fazer essa triagem para beneficiar a mãe carente. E outro problema também, outra vantagem do projeto do vereador Frei Valdair, é que além de hoje nós termos no DAEA várias empresas que funcionam aí 24 horas por dia, ou seja, em todo o período noturno também, as mães estão ali trabalhando, nós estamos com um projeto aí de expansão, de plano diretor, expansão do perímetro urbano para propiciar a vinda de novas empresas desse porte aqui para o município de Anápolis. Então serão mais mães aí no mercado de trabalho no período noturno e que nós temos que realmente ir criando as condições adequadas para essas mães terem um lugar de deixar o seu filho. Por isso que cumprimento mais uma vez o nobre vereador Frei Valdair, porque o projeto é muito bom.
Discutindo, presidente. Vereador, assim, vou discutir um pouquinho também, só comentar. Isso é uma realidade, eu acho que tá se mudando isso, parece que agora tem que, para ser beneficiado pelo CMEI, tem que se colocar, tem que estar no mercado de trabalho. Sim, tem que estar no mercado de trabalho e tem que ter alguns benefícios também. Nós temos uma creche, nós administramos uma creche, auxiliando na administração de uma creche, a creche Frederico Ozanã. Hoje está plenamente adequada à educação infantil, mas nós não vamos conveniar com a prefeitura enquanto dermos conta, enquanto conseguirmos a sua manutenção. Por quê? Porque nós queremos priorizar justamente as famílias carentes. Hoje, se for lá, a nossa creche está ampliada, era para cerca de 100 crianças, hoje nós podemos absorver 160 crianças lá, mas preferimos manter assim, até quando conseguirmos a sua manutenção de forma, no âmbito particular, apesar que filantrópico, mas vamos mantê-la assim para poder selecionar justamente, e nos reservamos o direito de fiscalizar se a mãe está trabalhando, se a mãe é realmente carente. Então, isso é uma situação bastante interessante. Mas não pode extrapolar, porque a educação infantil prevê que o direito é da criança, não é da família. Então, a criança tem direito de estar ingressando à creche. Também na discussão da proposta, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimentar também o vereador Frei Valdaí. É verdade, muitas são as mães, né, que conseguem algum trabalho na jornada noturna e, infelizmente, não tem com quem deixar isso à prole. E eu mesmo me deparei com uma pessoa, ainda bem antes da campanha lá no industrial, questionava isso. Isso conseguiu, mas não tinha com quem deixar. E como era sorteio, e ela não foi sorteada, ela ficou refém e não pôde assumir lá o emprego que, em dificuldade para conseguir. Quando consegue, não tinha com quem deixar. Mas uma outra ressalva importante, eu acabei de confirmar com a vereadora Geli, é que agora a forma de admissão nas creches, no CMEIs, voltou a ser por meio de triagem. Isso sim é um mecanismo justo, porque o sorteio eu sempre critiquei. Porque muitas vezes uma pessoa com maior necessidade, vereador Vilmar Silvestre, eu acompanhei um caso, a senhora com 3 filhos, morava de favor no fundo da empresa, perto aqui da creche.
É discussão, presidente.
E, infelizmente, não conseguia ser sorteada. E o mecanismo correto e justo é a triagem, porque todos têm direito, mas alguns têm uma maior necessidade. Então, isso sim, parabéns aí para quem decidiu, o Ministério Público, junto com a Secretaria de Educação, porque esse mecanismo de sorteio era muito falho e injusto. Agora, voltando a ser triagem, certamente, né, vai fazer com que as pessoas mais necessitadas, que não tem mesmo com quem deixar seus filhos, possa ter o acesso à creche. E, no caso aí das creches noturnas, certamente são aquelas pessoas realmente que precisam muito, porque conseguem apenas serviço em jornada noturna, que não é todo mundo que tem essa condição, essa coragem, essa necessidade. Então, mais um motivo aí de ressaltar essa decisão importante da Secretaria de Educação e parabenizar o Frei por essa sensibilidade, perceber isso e apresentar esse projeto. E fica aí um legado importante de Vossa Senhoria nesse mandato. Devo a palavra.
Também na discussão, a vereadora Miriam Garcia.
Bom, é engraçado as coisas da vida, né? Ligueu. É engraçado. Quantos anos que eu falo que sorteio, que eu não concordava com sorteio nas creches? Vinha um secretário e falava assim, não, só me faltava me chamar de ignorante. Isso é uma lei federal. A lei federal nos obriga assim, a educação é direito de todos. Então tem que ser por sorteio, você não pode fazer avaliação social. Antigamente, você tinha que dar uma declaração, se era uma funcionária no lar. Eu lembro de uma grande amiga minha, que é funcionária da minha mãe até hoje. Eu sou madrinha da menina dela, faz 40 anos que ela trabalha com a minha mãe, a luta todos os anos, tinha que fazer, freio todo início de ano, fazia uma declaração de próprio punho, mostrava a carteira assinada, né, e tudo, e uma declaração que ela estava trabalhando e o horário que ela estava trabalhando para ter o direito de deixar as meninas na creche. Acabou. Não, educação é direito de todos, tem que ser para o sorteio. Quantas vezes nós já, vereadores, não ouvimos essa afirmação? Foi ou não foi, vereador Vespa? Em cima da tribuna, que tinha que ser pelo sorteio, porque era lei federal. Uma tudo parte, bem, Geli, você não. Pode até acrescentar, mas eu ouvi isso.
Deixa eu só acrescentar, vereadora.
Mudou a lei federal?
Não, realmente a educação é direito de todos, a educação é um direito subjetivo. Isso fala tanto a Constituição Federal quanto a LDB. Então é direito de todos. Mas
não vou nem dizer que é um TAC,
mas com o Ministério Público, no sentido que foi feito esse acordo com uma comissão e junto ao Ministério Público, ao Juizado da Infância e da Juventude, que optou-se pelo sorteio, devido a ser um direito de todos.
E agora, novamente, houve esse entendimento, tanto da educação, quanto do Ministério Público, que fez um novo acordo e agora sim passou por uma série de critérios para avaliação social.
Tudo bem, okay? Eu acho que passa muitas informações erradas, professora. Ah, é lei. Me chamava parte ignorante que eu não conhecia as leis. Tá, então, assim, há quantos anos nós estamos falando que está dando errado? Quantos anos eu usei a tribuna e falei, tá errado. Tem gente de carrão parando na porta das creches, deixando seus filhos, por causa da qualidade que é ofertada, que é melhor do que a que você pode pagar. Você pode pagar uma creche de 900, 1000 reais, mas aquela gratuita, a qualidade até se torna melhor pela qualidade ofertada. Então, assim, quantos anos nós estamos falando isso e não houve essa modificação? Agora diz, não, é melhor mesmo do jeito que vocês estavam falando. Tudo bem. É, antes tarde do que nunca, né? Que agora seja direito à creche, à mãe que precisa, à criança humilde que precisa de estrutura.
Presidente.
É isso que nós queremos, é isso que esteja esse atendimento, sabe? Eu acho que é uma discussão já feita há muito, muito tempo por mim, por muita gente aqui, que não aceitamos carrão na porta. Eu nunca deixei meu filho lá, se eu tinha uma condição de pagar, mesmo até os colégios sendo inferior. Até o colégio sendo de qualidade, às vezes, até inferior do que a creche ofertava, porque eu não achava digno isso. Então, que agora que a verdadeira mãe, que precisa deixar o seu filho para trabalhar, para colocar o pão de cada dia na sua casa, tenha direito a essa vaga nas creches. É o que nós desejamos e que queremos acreditar que vai acontecer.
Muito bem, vereadora. Só disse que usar um minuto, só usou um minuto a mais, mas...
Na verdade, eu posso usar 5, presidente. A liderança usa 5 na discussão.
Também na discussão, vereador Pedro Mariano.
Sou presidente, obrigado. Frei Valdeir, parabéns com essa proposta de Vossa Excelência, que o prefeito acata e põe para funcionar. Miriam Garcia, eu também, o Zé Tribuna falando nisso, eu vi a irregularidade. Se o dia a pessoa me procurou, oh, agora o povo é... Eu falei, não, é sorteio, é... Não, tal... Agora, lá em São Francisco não é sorteio, é por avaliação, é sorteio, parece que era só que a ANAP funcionava aí, não sei. Aí justificar na lei federal. Agora, que é por avaliação, vai ser ótimo, viu, Frei Valdeir? Porque aí a gente sabe quem a mãe realmente precisa, né? Porque é igual a Miriam falou, a gente ia deparar muito com carrão em porte de creche. Então, agora mudou, ainda bem, né, Miriam? Graças aí. A Deus o povo reparou.
Que começa a justiça social, né? Isso, justiça social isso é começa aí.
Porque aqui o negócio de sorteio, nunca usei tribuna, né? Muito, senhor quer a parte?
Por favor.
Tá, você deu.
Olha, é só para acrescentar. Durante esses 4 anos, foi uma verdadeira romaria. Não só no meu gabinete, mas acredito que dos nobres edis aí também, de pessoas achando que o vereador tinha aquele jeitinho de ir lá e conseguir uma vaga, né? Quantas pessoas perderam uma vaga numa empresa porque não conseguiu na creche para colocar suas crianças? Então, agora, dizer que agora já pode, eu concordo com você, Miriam. Agora, por que agora pode mudar? E por que antes não? Por que essas pessoas tiveram que passar por tanta dificuldade lá atrás... Né? Por que não escutou a voz da Câmara Municipal, do Legislativo? Por que não escuta? Entendeu? Porque o Executivo acha que é autossuficiente. É que eles é que podem fazer. Lamentavelmente, essa situação. Quantas pessoas, Pedro Mariano, perdeu o emprego porque não tinha lugar para colocar seus filhos? Muito obrigado, devolvo a palavra.
Vereador. O senhor me ajudou num raciocínio também, obrigado pelas palavras que Vossa Excelência falou. Muitas vezes chegava, procurava a gente, não, é que o vereador, os próprios funcionários da Câmara, procura o fulano de carro que ele tem moral de arrumar. E usava isso, infelizmente, o funcionário usava isso contra nós, vereador. Fala, não, vai lá, procura, o vereador tem influência. Não, vocês têm influência. Quantas vezes pessoas ficou com raiva da gente, porque a gente falava isso, certo, Miriam?
Falava fosse, a verdade.
Eu aí achar a gente tava, né?
Uma parte,
Vossa Excelência. Agora.
Bem lembrado aí a questão da questão política aí, e eu espero também que voltando agora o critério agora de avaliação tendo mudado, que que se tem uma conquista também que nós conseguimos com isso aí, apesar de eu também ser contra o sorteio, mas nós conseguimos acabar com as interferências políticas também em relação aí quando tinha o sorteio. E espero que continue agora com esse novo processo, que não tenha também as interferências políticas e que as vagas realmente elas vão para a mão daquelas mães que realmente precisem, dentro dos critérios ali de avaliação. E essa, agora esse critério do sorteio, vereadora Miri, o próprio município era contra isso também. O problema é que foi praticamente uma imposição do Ministério Público, estava tendo muita reclamação para o Ministério Público antes do sorteio sobre os critérios de avaliação para poder se conceder a vaga. E o próprio Ministério Público sugeriu o sorteio, não precisou fazer o TAC, mas teria feito se fosse o caso. Mas era uma imposição do próprio Ministério Público.
Vereador, antes existia muito mais justiça social que um sorteio. Todo mundo era visível. Isso
mas
não
o que
era lei,
ocorre,
que era
vereadora?
Feito.
Só que o próprio Ministério Público viu agora que o critério do sorteio está atrapalhando o próprio Ministério Público. Que às vezes ele tem que realmente precisar da vaga ali para uma pessoa que está numa situação de risco social ali.
De penúria.
E o próprio Ministério Público não consegue mais porque é o critério do sorteio. Então foi revisto agora esse critério. E que eu também acho que é o critério justo, dar a vaga para aquela que está precisando. Se bem que é discutível também essa questão de falar da mãe do carrão e tal. Eu vi um depoimento de uma pessoa uma vez, que depois nós vamos falar aqui, que também torna discutível essa questão da mãe que tem o carrão colocar a criança lá na creche. Isso também, eu acho que não é por aí não. Mas devolvendo a palavra ao vereador Pedro Mariano, que eu não tomo o seu tempo todo.
Presidente, concede mais um minuto para mim, fazendo favor.
A vossa senhoria não observaram, mas o seu tempo foi para 6 minutos, vereador.
Desculpe, devolvo a palavra então, presidente.
Vamos votar.
Também na discussão já inscrito, vereador Vespa.
Obrigado, presidente.
Votação.
Quero aproveitar aí o calor dessa discussão, parabenizar o nobre colega, o Frei Valdair. E foi boa a discussão porque a ideia é ótima, mas a gente não consegue, vamos supor, vagas nem para de dia. E aí imagina para a noite. Mas agora, com essa questão aí dessa nova mudança, logicamente que vai ter condições de oferecer essas vagas. Eu quero concordar plenamente com a vereadora Bira Garcia, o Ger e vários outros aqui, porque foi uma batalha esses 4 anos. E eu conversei com várias coordenadoras, conversei em off lá no Ministério Público e tinha essa história aí de lei federal e pá e pá. Então, assim, eu continuo achando que a cidade para... Não sei se nós deu azar, o que aconteceu com essa legislatura, que a gente não era ouvido. Se tinha essa brecha, se tinha essa possibilidade, por que não o Executivo chamar todos nós vereadores, chamar o Ministério Público e fazer um acordo? Nós que estamos lá na periferia, nós que estamos lá com a faca na garganta, nós temos a sabedoria, nós temos a situação em mãos, nós temos a condição de avaliar. Só que simplesmente era não tem jeito, pronto e acabou. Por que que agora tem? Então isso aí é ridículo, eu fico revoltado com esse mandato, porque nós estamos dizendo isso, mas foi várias coisas que se o Executivo ouvisse a gente, a situação da cidade poderia estar totalmente diferente. Obrigado, eu vou falar.
Dá parte, Vespa, antes de você terminar, dá parte.
Uma parte, Pajali.
Pode só concluir? Ô, senhor presidente, o Vespa me deu a parte, eu preciso fazer justiça. Porque está falando aqui que foi uma imposição do Executivo e não foi. E eu tenho como executivo aí a Secretaria de Educação. Porque é feita uma comissão para definir os critérios. E nessa comissão tem representante, é chamado representante dessa Casa de Leis. Se Vossa Excelência for olhar nos anais, vai ver que foi designado um vereador para estar lá. E Vossa Excelência pode testificar isso aí. Então essa casa se fez representar. Eu não sei qual foi o vereador que foi destinado para poder fazer parte dessa reunião. Se não me engano, teve uma que até o Sargento Pereira fez parte. Eu não me lembro. Então eu nunca fiz parte dessa comissão que fez lá, mesmo porque eu conheço e sei quais são os critérios. Agora, o sorteio, quando tinha o sorteio, 70% era destinado às crianças mais carentes. É verdade. E foi colocado isso, gente, por um acordo feito com o Ministério Público. E se existe um lugar onde há lisura, é dentro da escola. E os diretores observam essa muita lisura. Agora, eu acho que nós, enquanto legisladores, não temos realmente que ter nenhuma interferência, nenhuma ingerência
dentro das escolas. A escola é direito de todos, que a criança vai lá, que também olha a necessidade, e não há nenhum pedido. Eu não tenho coragem de chegar no diretor ou na secretária de educação e pedir vaga de forma
não,
nenhuma.
Não, eu nunca pedi isso também na minha vida.
Isso é um direito de todos. É um direito de quem chega lá e faz e tem o seu direito garantido, porque a educação é direito de todos e a Constituição e a LDB garante isso. Muito obrigada.
Vereadora, o problema não é pedidos, o problema é denúncias que chegam aos nossos gabinetes, necessidades não atendidas.
Novos colegas, vamos nos ater ao nosso regimento aqui, e quem vai usar a palavra nesse momento, vereador Sargento Alberto.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, que nós vemos regras serem implantadas e serem cumpridas. Nós falamos que temos critérios para que haja uma vaga disponibilizada para uma criança dentro de uma creche. E aí eu parabenizo o vereador Frei Valdaí pela iniciativa de apresentar uma oportunidade, buscando mecanismo de melhorar aí, dar oportunidade àquelas mães, ou né, pais também, que são mães, que trabalham à noite e precisam deixar seus filhos em algum local. Mas para a Bolsa Família, tem critério?
Tem.
Para moradia, tem critério?
Tem.
Por que então para a creche não tem critério? É um disparate, a coisa é diferenciada. O governo ajuda a Bolsa Família, o governo ajuda na moradia, o governo da Bolsa Reclusão. E agora, na hora que a família cresce dentro do seu lar, não tem oportunidade de oferecer o mínimo de dignidade de dar uma formação para a família. Então, senhor presidente, eu não vou discutir não, só quero desabafar. Se pegarmos aí, nosso governante vai pagar um preço também, que induziu o crescimento da família no lar e agora não dá oportunidade que essa família possa sobreviver com dignidade. Frei Valdaí, parabéns pela iniciativa. Gostaria muito que o prefeito, ou o novo prefeito, olhasse com carinho e implantasse. Nem que seja um convênio com essas empresas, dar a oportunidade de fazer um convênio, contribuir para que seja implantado dentro das empresas então. Essa oportunidade dessas creches noturnas. Obrigado, devolvo a palavra.
Muito bem, mas um posicionamento interessante, vereador Sargento Alberto.
Isso é.
Ainda em discussão, discussões encerradas em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimentos, presidente?
Leitura de requerimentos.
Requerimento, vereador Vespa, moção de pesar pelo falecimento do time, comissão técnica, repórteres da Chapecoense, naquele acidente da Chapecoense.
É em separado essas. Tem mais alguma?
Não, moção de pesar é apenas essa.
A moção de pesar de autoria do vereador Vespa, pelo acidente, pela tragédia da Associação Chapecoense Futebol, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discussão, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, na discussão dessa moção de pesar, mais uma vez lamentar, cumprimentar o vereador Vespa e mais uma vez lamentar realmente por esse acidente que vitimou aí, dizimou praticamente toda a delegação da Chapecoense, e um acidente por pura irresponsabilidade pelo que foi apurado até agora. Quero discutir essa moção justamente para fazer um alerta às nossas autoridades aí da aviação que realmente estavam ficando muito relaxadas no mundo inteiro. Então que isso realmente, no mundo inteiro, esse problema tem que ser tratado muito mais a sério do que vinha sendo tratado até agora. Não tem condição, porque quando é um carro, você vai programar aí para fazer uma viagem de carro, você tem que ter cuidado em relação ao combustível, imagina uma viagem de avião. Então por pura irresponsabilidade, isso tem que ser revista, que da agora para frente se trace aí um novo parâmetro para critérios na aviação, discussão, principalmente presidente, em relação a esse assunto. Não é inadmissível o que aconteceu com a delegação
que
da Chapecoense por pura irresponsabilidade, por falta de combustível em pleno século XXI. Isso é um absurdo, e que a aviação, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, possa, a partir de agora, já que deixaram acontecer isso, para poder que o mundo inteiro pudesse alertar para isso, então que sirva de exemplo para que irresponsabilidade desse tipo e de tipo nenhum jamais possa acontecer, principalmente aí nessa área aí da aviação. Inadmissível o que aconteceu, mas que pelo menos sirva de exemplo para que não aconteça mais de agora para frente.
Vereador, eu peço aí a oportunidade de discutir e complementar o parecer de Vossa Senhoria, porque na realidade existe as regras. As regras são claras. E nesse caso, pelo que também andei lendo aí e ouvindo, se ele declarasse como deveria ter declarado o perigo da pane seca, ele teria prioridade total e absoluta para pousar seu avião. Mas ele só negou essa informação até o último momento, né, quando já não tinha mais recurso, que ele confessou. A multa seria estratosférica e provavelmente a empresa de um avião só quebraria. E ele teve essa responsabilidade, como o senhor citou, de citar o problema, de falar do seu problema, pane seca, somente nos momentos finais, quando já não havia mais tempo de fazer a sua aterrissagem.
Presidente, só me permite, justamente por isso o nosso alerta, porque pelo que nós pudemos apurar, essa irresponsabilidade, ela estava sendo uma atitude corriqueira.
Faltou fiscalização.
Estava sendo uma atitude aí corriqueira, justamente para poder se economizar para as empresas e muitas vezes aí. Então, por exemplo, é justamente esse o nosso alerta. Existe a lei que não estava sendo fiscalizada. Voo também desse avião que trouxe a seleção da Argentina, eles chegaram aqui com a tolerância apenas de 15 minutos. É inadmissível uma coisa dessa. Então o nosso alerta é justamente por isso, que existe a lei e muita gente fazendo vista grossa para poder economizar alguns reais aí. Por isso o nosso alerta.
Muito bem.
Pronto. Eu só gostaria de discutir, presidente, no seguinte fato. Não foi permitido eles adentrar o espaço aéreo do Brasil. Estiveram negado o direito de trabalhar no Brasil 4 vezes que foi pedido. Então não é culpa das autoridades brasileiras. O que tem sido visto, que tem sido repetido, é uma empresa de um avião só, tá? Eles fizeram um plano de voo para abastecer em outra cidade, que o abastecimento custaria em torno de $5 mil, ou seja, 18 mil reais. Esse fretamento aconteceu em R$ 420 mil, né? E não foi permitido, viu, vereadora Geli, no nosso país, ele vira aqui. Por isso que ele não buscou a seleção em Chapecó. Não pôde buscar naquela região, no aeroporto mais próximo. Então as nossas autoridades, graças a Deus, estão isentas. O plano de voo, foram 2 planos de voo apresentados. Um que abastecia num aeroporto menor, teria que pagar $5 mil, e o outro que fazia direto, que não sobrava 1 quilômetro para chegar. Ou se eu chegava, descia e batia lá embaixo, ou acabava a gasolina, e foi permitido pelo governo daquele outro país, que não nos compete, até por educação não falarmos. Então, assim, o que acontece é as pessoas têm colocado em risco a vida de todos aqueles que vão no avião e tudo, por fome de dinheiro. E, na verdade, aquele que teve essa fome de dinheiro de R$ 18 mil que não abasteceu, perdeu o dom maior de Deus, que foi a vida. Então, assim, empresa de um avião só, a contratação de empresa pelos nossos... pelos nossos agentes de futebol, essas coisas todas, tem que começar a pesquisar mais. Eu acho que o mundo aprendeu uma lição. Eu não falo Brasil, acho que o mundo. Eu acho que aquela seleção da Argentina disse, ufa, não fomos nós, mas podíamos ter sido. Conseguimos por 1 minuto. Então, assim, eu acho que existiu uma lição muito grande e, graças a Deus, as autoridades brasileiras não permitiram que esse avião fizesse esse voo a partir do Brasil. Então, assim, eu sou a favor da moção de pesar. Vereador Gerson.
Discutindo, vereador?
Senhor presidente,
é que a vereadora Miriam antecipou, mas com a palavra o vereador Gé.
Senhor presidente, nobres pares que estão aí discutindo, né, e até questionando o que aconteceu, né, com esse voo que ceifou aí toda uma equipe, parte, né, de pessoas que trabalham na mídia, que fazem cobertura e que lamentavelmente morreram também nesse acidente. Pois bem, o mundo realmente, Miriam, recebeu uma lição muito grande. Agora, para nós brasileiros, que perdemos aí pessoas que não é do nosso convívio, mas são brasileiros, são irmãos, né? É, para a gente ficou uma tristeza muito grande e uma lição de que, às vezes, o barato sai caro. E essa tragédia, ela poderia ter sido ainda maior se tivesse esse avião caído, vereador Luiz Lacerda e Vespa. É, na própria cidade ali, no perímetro urbano ali. Então, quer dizer, é uma grande tragédia e uma grande lição, lamentavelmente, né? É, estamos aí aprendendo com uma coisa muito triste, né? Que às vezes você, em determinadas situações, você não tem que fazer economia, né? E pode custar a vida de pessoas inocentes. Agora, é bom que a gente tenha também um alerta, senhor presidente, nobres pares, com relação ao transporte terrestre também, com as nossas estradas, principalmente do Brasil, que não foram projetadas lá atrás para o grande fluxo de carros, caminhões, ônibus que nós temos, né, Brasil afora. Então hoje nós estamos preocupados, sim, devemos preocupar com a aviação, com a segurança, do que diz respeito à aviação, mas temos que preocupar muito, mas muito mesmo, que nós estamos vendo vários acidentes dentro do nosso país, né, com ônibus de estudantes, ônibus interestaduais, né, que fazem linhas, ceifando vidas, né, em grande quantidade. Então, é bom que a gente, infelizmente, com esse exemplo triste aí, né, que foi esse acidente com a seleção, com o time da Chapecoense, que as nossas autoridades também possam ter esse cuidado com relação ao transporte terrestre de pessoas. Eu acho que devemos, aquilo que não foi projetado pode ser melhorado. Então, que nós possamos, num período, né, de curto, né, que isso tem que ser feito para ontem, né, projetar, melhorar as nossas linhas, né, as nossas malha viária, né, que diz respeito a não só ao perímetro urbano, mas também com essa trafegabilidade interestadual. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Também na discussão, o vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Essa moção foi feita no dia do acidente, os nobres colegas todos assinaram, mas devido aí vários trabalhos, está sendo votado no dia de hoje. A intenção dessa casa é para que, não tem palavras que vai voltar a vida daquelas pessoas, mas e desejar lá, né, o conforto a todas aquelas famílias, que Deus possa iluminar, proteger, que elas possam ter fé e seguir em diante com a sua vida. Então a nossa intenção é essa, para que todos lá tenham aquela fé da mãe do goleiro lá, com aqueles testemunhos no dia do velório, andando pelo campo ali, dando força a todas as pessoas, que Deus possa tocar no coração de todas as famílias, que possa ter aquela força que aquela senhora lá, a mãe do goleiro, está tendo. E foi muito importante aí o que o Lacerda levantou também, essa questão que a gente discute muito, isso aí se chama a questão de autoconfiança. Não só na aviação, mas em todos os lugares está acontecendo isso. Então, uma grande maioria dos acidentes é essa questão de autossuficiência aí. Começa a fazer um trem, dá certo, pronto e acabou. Um exemplo claro, uma empresa que eu contratei para colocar uns rufos num galpão que eu tenho, 8 metros de altura, e os rapazes andando em pé lá na parede, sem cinto, sem nada. Eu chamei o dono, atenção, não, mas eles estão acostumados a fazer isso. Falei, então você vai fazer em outro lugar. Na minha responsabilidade, pode descer daí, não precisa fazer o serviço. Então acontece muito isso em todos os sentidos. E que Deus possa iluminar, dar sabedoria e inteligência para toda a nossa humanidade. Obrigado, eu vou a palavra.
Vereador Pedro Mariano, vai discutir a proposta? Vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, só que eu fui na missa no Santuário Divino Pai Eterno, e ali se estava fazendo, celebrando a missa, sétimo dia do senhor Ari Júnior, né? Porque ele é filho de Trindade, né? Foi sepultado, e aí a gente ficou emocionado naquele momento. E aí a gente, assim, nós somos uma cidade cristã, Vespa, faz nós aqui, católico, evangélico,
E aí você vai aí buscar o nome Lamia, que era uma rainha da Síria, né, na mitologia grega, da Líbia, né? Obrigado. Era uma mitologia grega, ela colia homem, né, oferecimento demônio. E aí você pode olhar a postura do avião, foi as coisas que não podia ter falha, mas enquanto você também busca algo daquilo, os acontecimentos. A gente que vem dentro da igreja, busca as coisas, você vai buscando ali. Aí lá na minha casa, a gente tem muito, nós temos muito observado nossos meninos, né, com sinais, essas coisas, que muitas vezes você está levando o próprio demônio nos sinais, as coisas dentro da casa da gente. E isso é muito perigoso. É, a gente fala, muita gente, né, mas se a gente que é cristão, buscando o Senhor, a gente vai ver que o mal está por aí, né? E os dias do mal estão contados, então ele está tentando todo lado. E se você for olhar para um lado, foi uma falha, né? Cada 17 mil reais, o próprio piloto perdeu, que era o dono do avião, perdeu a vida, andava no limite. Mas o nome já se condiz lá, já influencia tudo para isso que aconteceu. Né? O Senhor faz a parte dele, a nós tem que fazer a nossa. Presidente, devolvo a palavra.
Muito obrigado. Sem mais inscritos para a discussão, as discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está plenamente aprovada. Sem mais espaço também na ordem do dia, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações.
Comunicações,
presidente. Comunicação, vereador Luiz Lacerda. Tem microfone não, vereador.
Presidente, não, apenas, senhor presidente, para continuar aquela nossa fala aí da moção da Chapecoense, o alerta que nós fizemos aqui é porque, apesar de existirem as regras da aviação, como bem colocou a nova vereadora Miriam Garcia, o mundo inteiro estava ficando meio descuidado em relação a isso. Tanto é que tem muitos relatos lá de pilotos falando que essa questão do combustível, e tinha muita gente fazendo isso para economizar, né? Então, apesar de existir a lei não estava sendo cumprida, e muita gente aí, porque a regra da aviação mesmo, ela dá mais com folga para resolver um problema desse. Você tem que ter combustível para andar mais aí uns 200 quilômetros, depois mais meia hora ali, e praticamente todo mundo, pelos relatos que nós vimos lá, a maioria aí do pessoal da aviação está colocando o combustível ali hoje ou no limite ou com uma folga muito pequena do que determina a lei. Então o nosso alerta foi nesse sentido. Não se pode brincar com uma coisa dessa.
Na verdade, estão jogando com o tanque. Não colocar só encher o tanque.
Então, da agora para frente, que realmente tomem mais cuidado. Inclusive, eu não tenho muito costume de andar de avião, mas quem tem costume aí pode até me falar. Esse plano de voo, eu acho que ele tem que estar à disposição também dos passageiros. Quando você vai ali, né, elaborar aquele plano de voo, depois de aprovado ali pelas autoridades, você tem que colocar ele ali também à disposição dos passageiros. Pelo menos para o passageiro ter ciência de como é que está as condições desse avião em relação ao plano de voo também. Então...
Vereador, na verdade, isso acontece, às vezes o nosso falar pode causar medo indevido, isso acontece nas pequenas empresas. Essa pane seca tem acontecido em helicópteros no Brasil, em pequenas empresas. As grandes empresas, não existe nenhuma denúncia, nenhum problema a esse respeito. Ou seja, as empresas, você pega uma TAM, você pega uma Delta, você pega uma Gol, as grandes empresas não tem nenhum problema nesse sentido, só tem sido as pequenas empresas. Ou seja, que a gente fala, pequenas empresas de apenas um avião. É. E dos helicópteros, também temos muitos helicópteros caídos com pane seca. Pois nós temos visto isso.
É nesse sentido, vereador. Porque você pega ali, por exemplo, o mapa aéreo ali, você vai ver ali, vereador Vespa e Gerri, você pega ali o mapa ali da aviação ali, lá em cima é praticamente igual aqui embaixo. O que você tem aqui de carro para lá e para cá, lá em cima é quase daquele jeito também. Né? E quantas empresas pequenas nós não temos lá em cima que pode estar fazendo essa prática? Então o nosso alerta é para que realmente as autoridades fiquem mais atentas. Obrigado, presidente.
Tive um princípio, uma vez chegando em Belo Horizonte, tive um princípio de uma necessidade dessa, em que o voo já tinha sido direcionado para outro aeroporto, não de Confins, mas ali parece que estava francamente possível. Só que havia uma tempestade, um vendaval tremendo na cabeceira da pista, não era possível. Mas logo aquele vendaval tranquilizou e o avião retornou e pousou com tranquilidade. Bom, com combustível, mas sem mais inscritos nas comunicações, e dizer que hoje foi um dia bastante produtivo, dezenas de projetos e outras atividades. Encerramos praticamente pontualmente nosso horário regimental. Obrigado a todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.